Boa noite, senhores vereadores, senhora vereadora. Invocando a proteção de Deus, declaramos aberta a quinta sessão ordinária deste ano, do ano 2022. Convido o vereador Joel Antunes da Rosa para fazer a leitura de uma passagem bíblica.
Boa noite a todos. Salmo 111. Louvai ao Senhor. Louvarei ao Senhor de todo o coração, na assembleia dos justos e na congregação. Grandes são as obras do Senhor, procuradas por todos os que nelas tomam prazer. Glória e majestade há em sua obra, e sua justiça permanece para sempre. Fez lembradas as suas maravilhas. Piedosos e misericordiosos é o Senhor. Deu mantimentos ao que temem lembrar-se a sempre do seu conserto. Mostrou ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras das suas mãos são verdadeiras e juízo fiéis todos os seus mandamentos. Permanecem firmes para todos e sempre. São feitos em verdades e retidão. Redenção envia o seu povo. Ordenou o seu conserto para sempre. Santo e tremendo o seu nome. O temor, ó Senhor, é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. O seu louvor permanece para sempre. Palavra do Senhor.
Como foi encaminhada a ata número 06 da sessão ordinária de 3 de março do ano 2022, enviada arquivo eletrônico aos senhores vereadores e à senhora vereadora, consulta o plenário da possibilidade de dispensar a leitura da mesma. Dispensada a leitura da ata, a ata está em discussão. Ninguém interessado em discutir a referida ata está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Peço aos senhores vereadores que coloquem o celular no silencioso, por favor. Aprovada por unanimidade. Convido o vereador César Paulo Phillips para fazer a leitura dos expedientes.
Boa noite a todos. Fazer a leitura dos ofícios recebidos. Ofício número 046/2022. Retorno referente ao ofício número 018/2022. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo muito cordialmente, dirijo-me a Vossa Excelência a fim de responder o pedido de informação do ofício supracitado, o qual diz respeito à CEFIM, via tabela de apuração do saldo das disponibilidades de recursos em anexo encaminhada pela Secretaria da Pasta. Na oportunidade, apresento protestos de elevada consideração e respeito, permanecendo à disposição para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários. Atenciosas saudações, Lilian Fontoura de Pere, Prefeita Municipal. Ofício número 044/2021. Assunto: comunica afastamento do cargo para gozo de 5 dias de saldo de férias. Senhor presidente, comunicamos, conforme determina o artigo número 48, parágrafo 1º da Lei Orgânica Municipal, o meu afastamento do cargo de prefeita municipal por um período de 5 dias, a contar de 14 de março de 2022, a título de saldo de férias relativas ao período de aquisitivo 2021-2022. Durante este período de afastamento, o cargo do prefeito municipal será exercido pelo vice-prefeito, Sr. Vanderlei Carpes Martins. Por fim, apresentamos protestos de elevada consideração e respeito, permanecendo à disposição para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários. Atenciosas saudações, Lília Fontoura de Pere, prefeita municipal. Ofício número 047/2022, assunto encaminha projetos de lei. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo muito cordialmente, dirijo-me a Vossa Excelência a fim de encaminhar os projetos de lei número 012/2022, 013/2022 e 014/2022. Na oportunidade, apresento protestos de elevada consideração e respeito, permanecendo à disposição para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários. Atenciosas saudações, Lilian Fontoura de Pere, prefeita municipal. Ofício 001/2022. Excelentíssimo senhor Michael Lopes, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Santo Augusto, convite para a apresentação do cálculo atuarial. Excelentíssimo senhor presidente, dirigimos-nos a Vossa Excelência com o fim de convidar o senhor, extensivo aos demais vereadores, para participarem no dia 16 de março de 2022, às 10 horas, no auditório do Centro Administrativo Municipal, da apresentação do cálculo atuarial para 2022. Este cálculo se refere ao estudo matemático que tem a finalidade de quantificar o valor necessário que o regime de previdência social de Santo Augusto teve para pagamento de benefícios atuais e futuros, e com base nesse estudo é estipulado as alíquotas de contribuições dos servidores e patronal, alíquotas essas que estão dispostas na Lei Municipal 1846/2006, e após apresentação e aprovação do cálculo pelo Conselho do RPPS, elas precisarão ser alteradas. Desde já agradeço sua atenção e estamos à disposição. Ederson Cavalheiro, presidente do CMP do RPPS Santo Augusto. Ofício do Lions Club. Ao vereador Maico Maurício Lopes, presidente da Câmara de Vereadores. Estimado presidente, cumprimentando-o cordialmente, vimos com muita alegria diante da honra que nos é devida a convidar Vossa Senhoria para a reunião festiva a realizar-se no dia 11 de março de 2022, com o início às 20 horas, momento em que teremos a ilustre presença do governador do distrito LD4CL, Dilson Guerra. Agradecemos a sua atenção e enviamos nossos votos de estima e apreço. Santo Augusto, 4 de março de 2022. Gladys Fátima Vaz Bertolo, presidente Lions Club. Pedidos de providência. Temos uma indicação, o vereador Maximiliano Bari, bancada PDT. O vereador que abaixo subscreve no uso de suas atribuições legais, de acordo com o regimento interno dessa, solicita a Vossa Excelência que, após a deliberação do soberano plenário, envie ofício à senhora Lilian Fontoura de Pere, digníssima prefeita municipal, indicando para que o número de técnicos em enfermagem que ficam em sobreaviso seja dobrado de 2 para 4, bem como haja redução nos dias em que os mesmos ficam de plantão, de 15 dias para 7 dias, e que cada técnico fique uma semana do mês de plantão. Esta mudança não visa alteração nos rendimentos do técnico, ou seja, mantém-se o mesmo valor do plantão para o técnico, que se disponibilizará em trabalhar a semana fora do horário de expediente, incluindo um final de semana, auxílio ao motorista em socorro, administração de medicamentos e curativos, entre outras atribuições do técnico em enfermagem. Justificativa. A fim de garantir um atendimento qualificado e humanizado, respeitando os limites físicos e a saúde mental do profissional, é importante que seja estabelecida uma carga horária compatível de plantão que não sobrecarregue o técnico em enfermagem. Projeto de resolução número, não tem número, 2020, protocolo 121 de 7 de março. Cria a Galeria Lilás no âmbito da Câmara Municipal de Santo Augusto. Precisa ler? Não, o pessoal recebeu. Pedido de informação, vereador César Paulo Philipsen, bancada progressista. O vereador que subscreve vem nos termos regimentais apresentar para o envio à senhora prefeita municipal o seguinte pedido de informação. Porque o convênio 001/2022, firmado com a Associação Hospitalar Bom Pastor, não passou pela apreciação da Câmara de Vereadores. Pedido de providência. O vereador César Paulo Philipsen, bancada progressista. O vereador que subscreve nos termos regimentais apresentar ao pedido à senhora prefeita municipal o seguinte pedido de providência. Que seja feito o recolhimento do rolo compactador que se encontra abandonado em frente ao posto de gasolina Novo Horizonte. Justificativa, tal pedido far-se-á para que não deprecie o bem público. Pedido de providência, César Paulo Philips, bancada progressista. O vereador que subscreve vem nos termos regimentais apresentar o envio à senhora prefeita municipal. Que seja feita uma reunião com o fabricante do britador, convidando os vereadores e os secretários afins e também a administração municipal para uma demonstração do funcionamento do britador que se encontra na pedreira do Passo da Laje. Justificativa, tal pedido far-se-á para conhecimento sobre um bem público que anda abandonado e em deteriorização. Acho que é interessante pedirmos uma apresentação do fabricante. Ele diz que funciona e o pessoal diz que não funciona. Pedido de providência, senhor Ederson José Fusilini Tomate, bancada progressista. O vereador que subscreve vem nos termos regimentais apresentar à senhora prefeita municipal o seguinte pedido de providência. Solicita que sejam providenciadas as melhorias necessárias na rua José Gotikowski em toda a sua extensão, pois encontra-se no local escolas municipais, APAI e comércio em geral. De imediato um tapa-buracos. Justificativa, o presente pedido se faz por anseio dos moradores do local e demais usuários da via. Pedido de providência, vereador Ederson José Fusilini. Solicitamos que sejam providenciadas as trocas de lâmpadas da iluminação pública na Avenida Pedro Campos, que dá acesso à escadaria do bairro Leonides e Ogonzato. O presente pedido se faz por anseio dos moradores do local e demais usuários da via. Pedido de providência, vereador Ederson José Fusilini, bancada progressista. Solicito que seja providenciado a limpeza do açude da comunidade de Bela Vista na propriedade do senhor Vandir Fusilini para o armazenamento de água para os animais, gado leiteiro e piscicultura. O presente pedido se faz por necessidade do morador que sofre pela estiagem. Pedido de providência, vereador Ederson José Fusilini, Tomate, bancada progressista. Solicitamos que seja feita a limpeza do distrito industrial pelo poder público, ou seja, notificados os proprietários de terrenos baldios para a limpeza dos mesmos, pois tem muitos animais peçonhentos, cobras, ratos, escorpiões, etc. O presente pedido se faz pela segurança dos trabalhadores, proprietários de empresas e demais usuários do local. E um pedido de providência de todos os vereadores desta casa. Vereadora Gladys, vereador Omar, da bancada do MDB, vereador César Paulo Filho, Edson Fusilini, dos Progressistas, Horácio Ferrando Dornelles, Maximiliano Bari, bancada do PDT, e Joel Antunes da Rosa e Maurício Duarte da Silva, bancada do DEM. Que seja contratada uma médica ginecologista para atuar no município. Eu vou ler a justificativa também. Devido à importância dos procedimentos ginecológicos na vida das mulheres, sendo que são indispensáveis e responsáveis diretos pela melhoria na qualidade de vida feminina, oportunizando benefícios para a sua saúde em todas as idades, visto que ao longo dos anos a ginecologia de maneira periódica tem mudado a vida de diversas mulheres por meio à prevenção de doenças bastante graves, como câncer de colo de útero, inclusive proporcionando um tratamento mais eficiente para as doenças diagnosticadas. Pensando na qualidade de vida de mães e meninas adolescentes que, culturalmente ou por motivos pessoais, sentem-se mais à vontade ou menos constrangidas, solicita-se a possibilidade de uma médica ginecologista, o que propicia um estímulo às primeiras consultas, principalmente das meninas adolescentes. A entrada de os projetos que deram entrada nessa casa. Projeto de lei número 013. Deixa eu ver se não tem o 12. Está trocado o 12 com o 13 aqui, mas tudo bem. Morou mais aqui. Está o médico veterinário. Projeto de lei número 012, de 7 de março de 2022, que define como situação de excepcional interesse público e autoriza a contratação temporária de servente.
Projeto número 012, baixado pela baixo para a Comissão de Constituição e Justiça, para a Comissão de Finanças e Orçamento e também para a Comissão de Educação, Desporto e Saúde.
Projeto de lei número 013, de 7 de março de 2022, que define como situação de excepcional interesse público e autoriza a contratação temporária de médico veterinário.
Projeto número 013, abaixo para a Comissão de Constituição e Justiça, também para a Comissão de Finanças e Orçamento, e também está sendo abaixada para a Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural.
Projeto de lei número 014, de 7 de março de 2022, que autoriza a doação de imóvel do município de Santo Augusto ao Instituto Federal Farroupilha Campus Santo Augusto.
Projeto número 14, baixado para a Comissão de Constituição e Justiça e também baixo para a Comissão de Finanças e Orçamento. O projeto número 14...
Ele trata só da, que já foi adquirida a área, trata da doação com a cláusula de reversão, caso não seja mais utilizado, pelo que eu vi.
Não, eu acredito que não tenha necessidade, mas se tiver, não, tudo bem.
Sim. Se precisar baixar, baixamos também.
Não, mas então para nós agilizar aqui, porque é, né, para o curso, Então já baixamos para a comissão de. Comissão de pecuária.
Caso necessário, considere ser baixado. Projeto de lei número 04, de 7 de março de 2022, que dispõe sobre a concessão de benefícios para pagamento de dívidas tributárias e não tributárias em atraso e da outras providências. É um projeto só para conhecimento dos senhores, né, apresentado por minha pessoa e o vereador Omar. Já dei entrada num anteprojeto nesse sentido, mas como ele ficou engavetado, possivelmente a gente fez um projeto na casa aqui que vai ser apreciado por todos e vai ser votado para possível sanção ou veto da prefeita. Vamos baixar ele. Baixa ele.
Então, projeto número 04, abaixado, abaixo ele para a Comissão de Constituição e Justiça e também abaixo ele para a Comissão de Finanças e Orçamento.
Desculpe, não coloquei um projeto do Legislativo. E para a ordem do dia, temos o projeto número 009, de 3 de março de 2022, que define situação de excepcional interesse público e autoriza a contratação temporária de secretário de escola. Retornou da Comissão de Constituição e Justiça com parecer favorável, Comissão de Finanças e Orçamento também favorável e pela Comissão de Educação e Cultura e Desporto favorável.
O projeto está na ordem do dia.
Projeto número 010, de 3 de março de 2022, que define situação de excepcional interesse público e autoriza a contratação temporária de fonoaudiólogo. O projeto retornou da Comissão de Constituição e Justiça com parecer favorável, também da Comissão de Finanças e Orçamento com parecer favorável, e também na Comissão de Educação, Desporto e Saúde, com parecer favorável, ambos no dia 3, no dia de hoje.
Projeto número 10, para a ordem do dia também.
Projeto número 011, de 3 de março de 22, define situação de excepcional interesse público e autoriza a contratação temporária de operador de máquinas. Projeto retornou... os pareceres. Parecer favorável? É, correto, foi. Não foi colocado na capa aqui. Parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça e também da Finanças e Orçamento.
Projeto número 11 para a ordem do dia também.
Temos um projeto de lei do Legislativo, o número 003, de 7 de fevereiro de 2022, que cria o cargo de assessor parlamentar e da outras providências. Projeto retornou da Comissão Constituição e Justiça com parecer favorável, na data de hoje, e também da Comissão de Finanças e Orçamento, também no dia 7 de março, com parecer favorável.
Projeto para a ordem do dia também. O número 03.
É o que tínhamos para o momento. Muito obrigado, a atenção de todos.
Está aberto o espaço do pequeno expediente pelo tempo de 3 minutos. Que já tem o nosso horário, né? Encerro o pequeno expediente, suspendo a presente sessão até o horário da transmissão do grande expediente via rádio e Facebook. Então, não é? Então, reabrimos os trabalhos da mesa, saudamos os colegas vereadores, a nossa colega vereadora, a comunidade que nos acompanha pelo rádio, Facebook, ouvintes da Rádio Ciranda. Declaro aberto o espaço do grande expediente, onde cada vereador poderá se manifestar pelo tempo regimental de 10 minutos. Convido o vereador Joel Antunes da Rosa para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. O vereador está com a palavra.
Minha saudação ao presidente do Poder Legislativo, também estendo minha saudação à colega vereadora Gladys, os demais colegas vereadores também. Também quero dar uma saudação à comunidade aqui presente, em nome do Romário. Também quero saudar, através da Rádio Ciranda, todos os ouvintes aí que estão na escuta, através da rádio e através do Facebook. Também um abraço ao Juarez, que está acompanhando nosso trabalho. Quero inicialmente agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Estamos aí novamente, segunda-feira, fazendo o trabalho do Poder Legislativo, onde estivemos hoje reunidos, a nossa comissão, a CCJ, onde faço parte eu, vereador Joel, vereador César e vereador Omar. Estivemos hoje analisando aí três projetos do Legislativo, onde define situação de interesse público e autoriza a contratação temporária do secretário de escola. Foi dado parecer favorável. Também, da mesma forma, o projeto número 10 define interesse público e autoriza a contratação temporária de fonoaudiólogo. Também, da mesma forma, parecer favorável. E também o projeto 11 define situação de interesse público e autoriza a contratação temporária do operador de máquina. Também, da mesma forma, a nossa comissão analisou e deu parecer favorável. Então, hoje, esses projetos irão para a ordem do dia, vai ser votado, provavelmente, por unanimidade. Também, hoje entrou nessa casa, no Poder Legislativo, mais três projetos do Executivo, projetos importantes, projeto número 12, define situação de interesse público, autoriza a contratação temporária de servente. Então, esse projeto aí foi baixado para a comissão da CCJ, Finanças e Orçamento, e Educação e Desporto, para as três comissões. Provavelmente, na outra sessão, será votado. Também o projeto número 13, define situação de interesse público, autoriza a contratação temporária de médico veterinário, também baixado para suas devidas comissões. E o projeto número 14, autoriza a doação do imóvel do município de Santo Augusto ao Instituto Federal Farroupilha, Campo Santo Augusto. Esse projeto também foi baixado para suas devidas comissões, onde eu vejo um projeto aí importantíssimo também, onde passou para essa casa legislativa, onde foi aprovado pelos colegas vereadores a compra dessa área para o IFE. Então, parabéns a todos nós, ao Executivo, que tomou essa iniciativa. Esse compromisso vinha desde lá de 2015, onde foi assinado um termo para dar essa área, para iniciar a agronomia. E hoje, graças a Deus, aí está aí o projeto, está acontecendo essa doação. Então, que bom, isso todos nós ganhamos com isso. Parabéns à prefeita que teve essa atitude, e nós aqui, vereadores, da mesma forma, aprovamos por unanimidade. Quero também comentar sobre o projeto legislativo, onde foi apresentado pelo vereador César e juntamente com o vereador Omar, um projeto importante, onde até nós conversamos aí com a prefeita, dispõe sobre a concessão de benefício para pagamentos de dívida tributária e não tributárias em atraso e da outras providências. Até isso aqui nós conversamos, vereador César, vereador Omar, que é um projeto assim, importante, sim, nós temos que se preocupar com a nossa comunidade santo-agostense e com nossos munícipes. Até, inclusive, a gente sabe que tem mais de 8 milhões em atraso aí. Um dinheiro que, se fosse para os cofres públicos, iam fazer muitas melhorias para aquelas pessoas, de repente, nos bairros, enfim, colocarem em nosso município. Então, nós conversamos com ela, até também foi colocado, o vereador César, questão até também, num projeto desses, dar um benefício também àquelas pessoas que pagam corretamente, entende? Então, eu estava analisando, mas que bom que teve essa atitude, veio dessa casa legislativa, pode ter certeza que vai ter o nosso apoio, e é dessa forma que nós temos que pensar, sim. Também, da mesma forma, fizemos um pedido em conjunto, todos os colegas vereadores, onde a vereadora Gladys tomou a iniciativa também, e juntamente com os demais, que pedimos aí um pedido de providência que seja contratada uma médica ginecologista para atuar no município. Então, isso aqui é reivindicação de alguns munícipes, a questão aí de médico. Hoje nós não temos uma profissional nessa área, e onde a gente sabe que muitas pessoas precisam, principalmente as adolescentes. Então, a gente está fazendo esse pedido ao órgão responsável, que verifique se é possível aí, porque é necessário hoje. A gente sabe que tem outros profissionais, homem, mas estamos pedindo aí uma médica, reivindicação aí de diversos munícipes. Quero também destacar que estive aí participando no sábado, alguns colegas vereadores também estavam lá, presente, onde iniciou o campeonato 43, lá no campo do Inter, teve uma rodada, outra rodada foi lá no campo do Tamoio, rodada única lá. Então estivemos aí participando, novamente, campeonato 43, desejo sucesso a todos os desportistas, aos atletas, e que dê um bom campeonato aí. Também da mesma forma, no domingo, estivemos lá no campo do Inter, teve a rodada da Taça Ciranda. Quero deixar aqui meu reconhecimento ao professor Hélio, também ao Juarez, aí que estão aí pelo esporte, um bom campeonato. A gente vê várias equipes aí de outros municípios participando, atletas aí de outros municípios, isso é bom. Nosso município ganha com isso. Parabéns a todos aí e desejo um bom campeonato. Quero também destacar que estive conversando aí com o secretário de obras e estão aí trabalhando na comunidade de Santo Antônio aí, fazendo algumas obras no nosso interior. E é isso que nós precisamos, que trabalhem. No interior só cobra estradas e que seja bem atendido quando vem no negócio da saúde, mas principalmente estrada que eles cobram e com direito. A gente sabe a necessidade desse pessoal do interior. E as nossas estradas, é incrível que pareça, fazem um trabalho e não duram, né? Então, isso até nós conversamos aqui nos Poder Legislativo para achar uma sugestão, uma ideia que se vem de várias administrações. Mas tenho certeza que aqueles profissionais estão fazendo seu trabalho. Agora está vindo uma reta escavadeira novamente aí. Então isso é muito bom, um investimento para o nosso pessoal do interior. Temos também as patrulhas agrícolas, nós sabemos que tem dificuldade. Então a gente sempre está cobrando, juntamente com os demais colegas aqui, alguma emenda também para esse pessoal, que precisa. O pessoal do interior é o que dá um sustento para o nosso município, juntamente com o nosso comércio local. Enfim, então... esperamos que faça um bom trabalho lá, um trabalho de qualidade. Também da mesma forma, o pessoal da iluminação pública aí começou os trabalhos, estava faltando materiais, foi a semana trabalhar em alguns pontos, em alguns bairros, também fizeram a avenida ali a Pedro Campos, na entrada da cidade, ali aconteceu alguns acidentes, o vereador Omar também pediu esse pedido, e estão fazendo, tinham quebrado aí a estrutura e estão fazendo lá, então... parabéns a eles lá, e é isso que nós precisamos, que conserte, também tem horas terceirizadas agora, então sabemos que tem bastante reivindicações aí no nosso município. Quero também, foi comentado aqui do britador, para marcar uma reunião com o proprietário lá que vendeu, acho que é importante sim, esse britador foi feito uma aquisição na outra legislatura, foi pago mais de 500 mil por esse britador e... trabalhou um pouco e está aí sem trabalhar, até por causa também até das condições para aquele funcionário, operador, trabalhar lá no interior. Eu acho que é importante, sim, trazer esse profissional para ver o que está acontecendo, porque precisa, se nós colocar em funcionamento um britador, a usina de asfalto, isso aí dá para fazer muito serviço em nosso município. Então, temos que, sim, dialogar e ver o que está acontecendo. É dessa forma que nós temos que pensar. Eu quero também destacar aqui, em nome da vereadora Gladys, a diretora Camila, a dona Marli, quero deixar aqui meu reconhecimento pelo Dia Internacional da Mulher amanhã. Todas as mulheres, uma mensagem, uma mulher, um ser guerreiro, batalhadora, que pensa com o seu coração, exemplo de força, coragem, de vencer, conquistas e fé, mulher que sonha, que luta pelos seus ideais. Então eu deixo o reconhecimento a todas as mães, todas as mulheres, porque a gente sabe que vocês são umas batalhadoras. Parabéns a todos vocês pelo seu dia. Meu espaço está terminando. Desejo aí uma boa semana a todos e fiquem todos com Deus. Muito obrigado.
Convido a vereadora Gladys, vice-presidente da mesa, para assumir os trabalhos que eu possa me manifestar.
Assumo os trabalhos da mesa para que o vereador Maicon Maurício Lopes possa se manifestar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra, vereador.
Meu boa noite aos senhores vereadores, à nossa colega vereadora, à comunidade São Augustense que nos acompanha pela rádio, pelo Facebook e pelas comunicações. Sempre é um prazer e agradeço a Deus, a saúde e a vida por estar aqui presente e trazendo as reivindicações da nossa comunidade São Augustense. Minha saudação aí aos agricultores. Lá na minha terra, a Bananeira, o seu César Toneto de Moura, o Guto, um dos primeiros que me deste a oportunidade de trabalhar, a Rosane, que foi minha professora, família Moura, final de semana estive na propriedade deles, visitando a agroindústria deles, conversando com eles e dar os parabéns pelo investimento, e toda a comunidade bananeira deve ficar orgulhosa pelo empreendimento que se tem na nossa comunidade. A agroindústria, onde que eu sou formado a técnico, graças à instituição IFAR, Campo Santo Augusto, e nós falamos referente a emendas parlamentares, em uma dessas emendas destinadas que nós estamos buscando, pleiteando, no valor de R$250 mil, que é a destinação de equipamentos para as agroindústrias. Se tem já uma formação de associação entre as agroindústrias, aonde que nós vamos estar mais próximos falando sobre essas agroindústrias e sobre essa cooperativa, aonde que essa emenda parlamentar pode atender todas as agroindústrias, não somente de queijaria, de salame, mas sim panificação, todas as agroindústrias. Também aos meus parentes, amigos, agricultores, o seu Darcy, que está nos acompanhando, que amanhã nós temos uma lida junto, o seu Antônio da Veiga, mais conhecido por Gaspar. Em nome desses trabalhadores, eu peço à senhora prefeita uma resposta referente ao dia que nós reunimos na audiência pública, aonde ela sentada nessa mesa, dirigiu a palavra aos agricultores presentes, a mim, aos colegas vereadores, a um referido projeto que atenderia a seca do nosso município. Ainda como lembro como hoje, que era para nós atender esse projeto, analisar e votar rapidamente. Senhora prefeita, não é que deu umas chuvas aí, que deu umas pancadinhas de chuva, que o problema da seca diminuiu. A seca, os estragos já foram feitos. Os agricultores estão se arrastando, estão sofrendo, e nós precisamos de uma resposta. Volto a repetir. Se necessitar da devolução da Câmara, da economia que se tem feito até no momento de hoje, conversamos com nossos colegas vereadores, fizemos a devolução e ajudamos nossos agricultores. Também digo que se for falta de projeto, eu e meus colegas vereadores estamos dispostos a elaborar esse anteprojeto, mandar para o Poder Executivo e o Poder Executivo mandar para nós em forma de lei, certamente nós aprovaremos e o nosso povo que está sofrendo, que são os agricultores, serão atendidos para amenizar essa situação que eles estão passando. O vereador Horácio, na última sessão, fez um pedido de providência à comunidade do assentamento 19 de abril, referente à associação do grupo de água deles lá, que estão sofrendo com problemas. Lembrar novamente a comunidade santo-agustense, problema de água no interior. No ano passado, pedi, corri atrás, consegui uma emenda no valor de 50 mil reais, aonde que já se foi pago, está no caixa livre do Poder Executivo, para que se fosse esse dinheiro usado para ajudar a comunidade do interior, referente à água. Também deixo o convite ao Poder Executivo, se não conseguiram fazer um projeto, a gente faz um anteprojeto, manda para lá, eles mandam para nós aqui, a gente aprova e atendemos esse povo. Porque esse povo está lá com a sua caixa sem tampa e os moradores já me afirmaram que já morreu o bicho dentro dessa caixa, que é uma água que eles usam para tomar. É, hoje tentei contato com a nossa prefeita, não consegui por algum motivo, ela não pôde me atender, mas seria isso, para a gente dialogar, conversar referente sobre isso. Então, o diálogo é a melhor forma de a gente encontrar soluções. Eu afirmo para os meus colegas vereadores e a comunidade que estou aqui para trazer pedido da comunidade. Não estou aqui para agradar nenhum político, mas sim estou aqui para cumprir minha obrigação, que é ser a voz do povo. Então, com muito orgulho, eu ocupo esse cargo, e esse cargo aqui eu uso para trazer aquilo que a comunidade de São Agustense gostaria de trazer e pedir e reivindicar nessa casa. Todos os projetos que vêm nessa casa imediatamente são baixados para as comissões. Nenhum projeto está parado e a gente está fazendo a nossa parte. Vem um projeto da contratação de operador de máquina. A gente fica muito feliz porque você tem muitos pedidos, principalmente de abertura, abrir bebedouros para os animais, porque com essa chuva precisa juntar água para os animais tomar água. Então, a gente fica aqui contente de receber esses projetos, a gente tenta baixar eles para as comissões, a gente baixa para as comissões e certamente a gente vai votar rapidamente. Mas nós precisamos de respostas, nós precisamos de atitudes. Promessa é promessa, a gente precisa de atitudes. Então, amanhã é o Dia Internacional das Mulheres. Quero estender a minha saudação a todas as mulheres. A homenagem vai acontecer no dia 14, na sessão solene, no Dia da Mulher. Agradeço a todos pela atenção. E convido a todos para acompanhar nosso trabalho na próxima sessão. E uma boa noite a todos.
Convido o vereador, o senhor presidente Michael Maurício Lopes, para reassumir os trabalhos da mesa.
Assumo os trabalhos da mesa. Convido o vereador Maurício Duarte para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. O vereador está com a palavra.
Minha saudação, senhor presidente da casa, vereador Michael, colegas vereadores, vereadora Romário, presente aqui hoje, Juarez, da Rádio Ciranda, funcionários da casa e a comunidade santo agustense que nos assiste, nos escuta pelos meios de comunicação. Então, hoje, na parte da manhã, estivemos juntamente com colegas reunidos nesta casa, analisando projetos na nossa comissão, onde passaram o projeto de secretário de escola, projeto de grande importância para a área da educação. Conversei com o secretário Valdomiro também hoje pessoalmente, fizemos algumas visitas a pessoas da comunidade, repassei algumas pedidos de providência a eles diretamente, então não foi lido na casa aqui, mas o que é pedido para a gente repassa aos secretários. A gente pede uma atenção especial ao secretário Valdomiro, ao executivo. Sabemos que a safra se aproxima, uma safra pequena, mas é uma luz que o produtor está vendo. É uma próxima oportunidade de uma renda e sabemos que temos estradas que dão difícil acesso a lavouras, a estradas maiores, a asfalto, Novamente, comentei com o senhor Valdomiro, fizemos uma visita hoje na estrada Ricão dos Moreira, onde tem a casa comercial Thomas, uma casa que recebe muitos produtos. Então, já foi pedido, a gente pede novamente que seja olhado com isso. Também na Vila Radim, moradores pedem uma melhoria no seu acesso até aquela comunidade, onde eu destaco um bueiro próximo à casa do seu Alecrides Aikoff. É um bueiro estreito. Hoje dificulta o tráfego com máquinas grandes, né? Então ali temos também o seu Ali Krieger, o Gilmar Petenon, pessoas que trafegam para aquela estrada. Então a gente pede uma atenção. Também na Vila Paz, próxima à comunidade de Pastalagem, a estrada passa na frente de moradores, onde os mesmos pedem um quebra-mola, uma sinalização, devido à alta velocidade, poeira, até mesmo dia de chuva. Falta cascalho, é perigoso um carro resbalar e adentrar em uma casa. Então a gente repassa esses pedidos a secretários para que sejam realizados. A gente sabe que existe um planejamento dentro das secretarias, existem frustrações por parte de máquinas que estragam, funcionários pegam laudos, precisam pegar às vezes. Então isso, a gente sabe que às vezes existem os atrapalhos, né? Também a gente pede aqui como vereador, a gente pede com postura para os secretários. Não é com xingamento, não é com ofensas que eles vão fazer o nosso trabalho. Como falei, eles têm um planejamento, não porque o vereador Maurício, o vereador César, os vereadores desta casa, o Horácio, pedem que tem que ser realizado na hora. Existe, eles estão lá em Santo Antônio hoje fazendo melhorias naquelas estradas, na Campinas, falei com o seu Valdomiro. Então, se eu fazer um pedido lá para o Pastalá, a gente sabe, o deslocamento custa caro hoje de uma máquina e um transtorno. Claro, a gente entende, numa questão de emergência é outro caso. Eu também, juntamente no dia de hoje, acompanhei o seu Valdomiro, juntamente com geólogos vindo do estado, onde o nosso município foi contemplado com recursos estaduais para dois poços artesianos. Então, acompanhamos hoje, juntamente com geólogos, para futuras instalações desses poços artesianos, onde vem a suprir necessidades de falta de água que existem. Meus colegas que me antecederam já falaram a questão das estiagens. A gente sabe que hoje está difícil para o agricultor. A questão dos açudes, até é uma questão que a gente sempre defende, por armazenar água. A gente sabe que hoje água é vida. Tem produtores aí que estão dando água para os seus animais, pouco volume de água para animais. Então a gente entende, a gente repassa a secretários, tanto das obras como da CDCOM, para que sejam olhados com bons olhos, para ainda mais nessa questão da estiagem, né? Mas, enfim, o executivo, juntamente com o secretário, são sabedores do que estão fazendo. Eles fazem o papel de executar, nós como vereadores, cada um com postura, a gente fiscaliza e exerce a nossa função. Também amanhã, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, quero deixar meus parabéns pelo seu dia, a minha homenagem a quem gera a vida, a quem é símbolo de força, delicadeza e amor, sabedoria. Então, parabéns, mulher, não só pelo dia de amanhã, mas que sejam sempre reconhecidas, sempre parabenizadas. Na última sessão, no caso do IPTU, fomos criticados, quem votou contra, mas eu acho que quem tem que criticar nós, se for o caso, é a comunidade, e não o vereador que faz o projeto. Aqui dentro, cada um é livre para votar como quer, pensando no que e para frente. Já foi justificado a minha questão do meu voto. Não sou induzido por colegas. Não tenho medo de grito. A gente tem que ter postura aqui dentro. Eu acho que a comunidade, quando ela aposta, quando ela vota em alguém, ela bota a confiança. E nós, vereadores, aqui não temos que vir aqui para fazer briga um com o outro. Então, quero deixar bem claro que, independente de lado partidário, eu tenho uma postura, eu penso na comunidade, voto o sim ou não. Se vir um voto, um projeto da minha bancada que eu acho que não seja convincente, posso votar contrário, bem tranquilo. Vereadora Gladys também se posicionou bem pela questão do voto dela. Então, mostrando que também tem uma visão, que às vezes a coisa não é só de um jeito. Então, senhor presidente, seriam essas as minhas colocações nesta noite. Convido a todos para a próxima sessão e desejo uma ótima semana a todos meus colegas, a comunidade que nos assiste, e fiquem todos com Deus.
Convido o vereador Maxiliano Baria para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. O vereador está com a palavra, vereador.
Boa noite, presidente. Boa noite, demais colegas vereadores. Boa noite, a colega vereadora Gladys. E uma boa noite especial aí. Temos hoje um telespectador, né? Um abraço aí. Obrigado pela presença aí, vir assistir pessoalmente. É sempre gratificante para a gente. Quero dar uma boa noite especial também para quem está nos ouvindo através da Rádio Ciranda, também via Facebook. Hoje vou começar minhas colocações a respeito de uma indicação que partiu de mim. Eu há muito tempo falava e comentava isso até mesmo com colegas da Secretaria de Saúde, colegas da área. Todo mundo sabe, sou motorista de ambulância, trabalho diariamente com os técnicos de saúde nos auxiliando. Então, esta minha indicação vem a pedido para a prefeita. Não cheguei ainda a comentar, a sentar e conversar com ela. Como volto a repetir, partiu de mim, pela experiência que já tenho, que já ganhei nessa rodagem, trabalhando na Secretaria de Saúde. Então, fiz uma indicação para que os técnicos de enfermagem que ficam de sobreaviso sejam dobrados. São dois técnicos. No passado, eles... ainda era mais difícil, aí melhorou no tempo do Naldo, do trabalho do Naldo, e agora a gente pensa em melhorar ainda mais, é dobrar o número. Hoje são dois técnicos que ficam de sobreaviso o mês todo, ficam 15 dias de sobreaviso. Então a gente faz uma solicitação para que dobre esse número e eles não percam seus ganhos, continuem com a verba plantão no mesmo valor, para que... você tenha maior qualidade, maior credibilidade no trabalho, também buscando que esses trabalhadores tenham um descanso necessário. Ah, ele está de sobreaviso, está em casa, pode bem ficar, mas tu fica 15 dias sem poder sair um final de semana, sem poder dormir tranquilo, almoçar tranquilo, então você está de sobreaviso. Qualquer momento pode o telefone da emergência tocar e você ter que sair fazer um socorro, sair fazer uma transferência ou qualquer coisa do tipo que seja solicitado. Então, esta minha indicação vem para aumentar o número de técnicos que seriam plantonistas. Com isso, diminuiria a carga horária dele, o tempo que ficariam de plantão. Diminuiria de 15 dias aí para uma semana. E essa mudança não visa na alteração dos rendimentos dos técnicos, como eu citei, mas a principal justificativa é garantir um atendimento qualificado, humanizado, respeitando os limites físicos de saúde mental do profissional. É importante que seja estabelecida uma carga horária compatível com o plantão, que não sobrecarregue técnico de enfermagem, valorizando assim este cidadão que está prestando o seu trabalho, ele está ali como funcionário, mas ele é um ser humano também, ele também precisa de ter um descanso e não ficar tantos dias de sobreaviso. Já emendando nesta minha indicação, eu gostaria de convidar a todos para amanhã à tarde, das 17 às 19h30, convido todos os colegas, a todos os simpatizantes, e principal o pessoal da classe da saúde, os técnicos de enfermagem, enfermeiros. Amanhã está sendo organizado pelo pessoal do hospital, por enfermeiros, técnicos, pois no Senado foi aprovado o piso salarial para a enfermagem. Também para os técnicos e também para os auxiliares de enfermagem, parteiras. O PL 2564 de 2020 segue agora para análise da Câmara dos Deputados. Então, amanhã, o pessoal da saúde vai fazer um movimento pacífico para aprovação do CPL. Sabemos que temos deputados do nosso município que irão votar com certeza. Então, é uma maneira deles verem que a gente está atento a seus votos. Então, é a hora da gente reivindicar. Esses profissionais estão aí há 2 anos trabalhando em frente ao Covid, 2 anos numa pandemia. Então, além desses 2 anos, tem vários profissionais que se dedicaram a vida inteira a cuidar do próximo. Então, nada mais justo que a gente participar junto com eles.
Me ceda um pouco uma palavra, só um minutinho. Parabéns, vereador Max, por essa tua atitude. E deixo também como opinião essa Casa Legislativa, em seu nome, em nome de todos, fazer uma moção de apoio aos nossos representantes. Obrigado.
Obrigado, vereador Joel. Vamos pedir o apoio também do presidente aí nessa moção de apoio. Vamos aí amanhã à tarde, todo mundo veste uma camiseta branca em sentido de paz, em sentido do técnico de enfermagem, representa a saúde, e vamos mobilizar. Temos deputados, como já mencionei, temos deputado Pompeu, temos deputado Jerônimo, deputados federais, também temos estaduais, aí temos Hernani, também tem Burman, pessoas que têm que ficar sabendo dessa mobilização para se sensibilizar na hora do voto, porque o profissional da saúde não está pedindo nada além de um salário justo, de uma carga horária onde vai ser digna para ele ter um descanso mental e físico. Porque quem trabalha com a saúde sabe o quanto é desgastante, porque você tem que deixar o teu problema em casa e cuidar do problema do paciente. Então, essa minha colocação de hoje a respeito dessa indicação, juntamente com amanhã com essa mobilização, vem para fortalecer a área da saúde, fortalecer o técnico, fortalecer o enfermeiro, que está aí há anos na frente, sempre na linha de frente, se tratando da saúde. Agora, mudando um pouco de pauta, gostaria de comentar só um trecho para depois a gente, num próximo espaço, a gente pode, de repente, falar um pouco mais, mas é oriundo ao PL do Legislativo, que cria o cargo de assessor parlamentar e dá outras providências. Como aqui já se disse nessa tribuna, que a gente não pode ser em cima do muro ou de meias palavras. Eu, desde o início, manifestei contrariedade a esse PL, vou ser bem curto e franco. A minha justificativa é que se crie um processo seletivo e se dê chance igualitária a todo mundo. Então, desta forma, não tenho mais o que discutir, somente votar, e o meu voto será não para esse PL. Também gostaria de deixar aí, meu tempo já está se findando, deixar um abraço aí pessoal que está trabalhando no final de semana aí na realização desses campeonatos, um abraço aí para o Diogo, o pessoal aí que está à frente do CMD, iniciou aí o 43, Também teve a Taça Ciranda aí, tive o convite aí do professor Hélio, não pude estar presente aí na abertura, estava na estância onde tinha carreira, como estava de plantão, estava lá, juntamente com um técnico, para prestar socorro caso houvesse e houve alguns incidentes. Aí a gente precisou estar lá, então, motivos de trabalho, não me fiz presente na inauguração, na estreia aí do campeonato, né, final de semana que teve no campo do Inter. Aí os colegas se fizeram presentes, parabéns por sempre incentivar, sempre estar junto com o pessoal aí que organiza esses campeonatos. A respeito da reunião do Britador, bravo, vereador César, bravo. Eu acho que é desta forma que, usando as palavras também do vereador Joel, é dessa forma que a gente se faz política. Vamos ver, então, não adianta nós ficar num puxa e frouxa, funciona, não funciona, vamos trazer quem entende para nos dar o veredito, para que a gente não venha aqui sempre fale as mesmas coisas. Meu tempo é curto, não vou conseguir responder a respeito das suas colocações da última sessão, mas eu acho que a gente conversou fora daqui e deu para entender o porquê do voto. Amanhã, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, gostaria de, minhas últimas palavras, deixar os parabéns a todas as mulheres, a todas essas mulheres que são guerreiras, que estão aí sempre à frente dos seus ideais. Mas, em especial, eu tenho que deixar um feliz Dia da Mulher para minha mãe, Dona Maria, que todos conhecem, as pessoas que me cercam, e sabem o quanto esta senhora de 74 anos significa para mim. Então, homenageando ela, homenageio a todas as mulheres de Santo Augusto. Meu boa noite e uma boa semana a todos.
Convido o vereador Omar Julussanti para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. O vereador está com a palavra.
Boa noite a todos que nos acompanham pela Rádio Ciranda, pelo Facebook da Câmara e pelo Facebook da Rádio Ciranda também, as pessoas que vêm nos prestigiar aqui na nossa casa, e a todos que estão aqui, vereadores, vereadora, um meu boa noite a todos. Hoje pela tarde tivemos uma visita à Prefeitura Municipal, eu e a vereadora Gladys, aonde fomos tirar algumas dúvidas. Fomos levar também, já citei semana passada, uma verba de 250 mil conseguida com o deputado Giovanni Feltens. Fomos lá fazer o cadastramento, pois nós já tinha feito um cadastramento em outra oportunidade, mas acabou dando uns entreveiros no meio ali, acabamos perdendo aquele, e agora fomos lá para não perder esse. Então acredito que agora vai dar certo, esse dinheiro é para a agricultura, onde desde o início a gente está citando que é para o calçamento do Passo da Laje, que eu sempre digo que deu pedra para todo município, lá não tem, e está merecendo. Também fomos informados que está saindo alguns poços, vai sair para o interior, que estamos cobrando bastante. Os relógios para cobrar a água para o interior já estão comprados, já receberam. Vai ser colocado e vai ter maior controle agora da água do interior, para que não venha tendo tanto problema como vem tendo aí. Nós tivemos, devolvemos o ano passado 1.250.000 aproximadamente aqui da Câmara, onde a gente deu como ideia e sugestão resolver uma das coisas, o problema da água do interior. Também vimos que no bairro Leonísio Gonzato, semana passada não deu tempo de eu falar, uma cobrança que a gente vem fazendo aqui há tempo também, juntamente com o vereador Josias, que nos passa, que já vem do outro ano, que é a drenagem da rua Stefani Bairro lá, que é um problema crônico lá naquele bairro. A licitação já está acontecendo, então acredito que esse ano sai aquilo. E é onde eu estou pedindo também, até comentei com o vereador Joel na fala dele semana passada, um problema que temos naquele barranco lá também do asfalto em cima ali, que está baixando e é perigoso daquilo ali descer qualquer hora por cima das casas lá. Temos que ter olhar com outros olhos para aquilo ali. Também cobrei semana passada, e quero falar hoje de novo, que está na hora do nosso município
começar a fazer um pouco de asfalto na cidade, um pouco de calçamento, e acredito que vai começar daqui uns dias, aonde eu acho que devemos começar, e sempre falei, pelas escolas, na frente do nosso querido grupo ali, está praticamente intransitável, o nosso creche, a escola Sol Nascente nem tem asfalto também ainda, lá quem vai para o CIEP também não tem, e acredito que tem que começar pelas escolas, para que as professoras, os ônibus escolares aí, possam transitar melhor e que tenham mais segurança para as nossas crianças, nossos professores e para todos os pais que sempre estão indo para esse caminho. Outra rua que tenho cobrado muito já por várias vezes é a rua José Gutkowski. Essa rua José Gutkowski, ela dá acesso a PAI, creche Vagalume, escola São João, várias igrejas, vários templos. Essa rua tem que ser asfaltada e ligada na rua Floresta até lá no Colégio São João, urgentemente. Esse tráfego ali é muito forte, essa rua está intransitável. Temos que começar a fazer também as ligações asfálticas aqui do centro, da rua Vicente Silva até a rua Tiradentes, ali no antigo, aqui do clube para baixo, a rua 15 de novembro, aqui do Posto Big para baixo, a rua São João, ali do Moinho, da Cotrijuí, a rua Júlio de Castilhos até a rua Rio Branco, são ligações no centro da nossa cidade, que estão também ruins, intransitáveis e que já deveriam ter sido asfaltadas há muito tempo. Então, peço que comece pelas escolas, o acesso às escolas, a rua José Gutkowski e depois essas ruas aqui que dão acesso aqui no centro da cidade. E que junto a isso, já que muitas vezes também cobrei para que seja feito asfalto, inclusive nos bairros, eu, de minha parte, sou contra o calçamento, não gostaria de calçamento, fazer igual do Paraná para cima, não sabem nem o que significa essa palavra. Mas como é um pouco mais barato e coisa, e depois acaba tendo que tapar buraco de calçamento e um dia asfaltar por cima, eu sou contra. Mas que se não der para fazer, que seja feito também, e acredito que vai ser feito logo, logo, ruas como a Juliane Vitale Burim, que foi comprado até lá o novo pedaço de terra lá para as novas casas, que também, nesse 1.250.000 do ano passado, que nós demos como indicação fazer aproximadamente 25 casas com esse dinheiro, mais o problema da água do interior. A rua Bílio Sequinato, essas ruas já deviam ter sido feitas. Esse pessoal está intransitável, aquelas ruas lá. A rua Pedro Prates, aqui no acesso do Santa Rita para o bairro Zeca Silva. Essas ruas já deveriam ter sido feitas. E acredito que serão uma das primeiras a serem feitas. E pode ser feito juntamente com o asfalto. Enquanto vai asfaltando um lado, então vai calçando o outro. Isso é fundamental. E o direito de ir e vir de todas as pessoas, de todos nós, que seja pelo menos fora do barro. É inadmissível. Eu acho inadmissível cidades não terem o acesso asfáltico e não terem, pelo menos, todas as suas ruas calçadas ou asfaltadas. E o problema de esgoto, que aqui, graças a Deus, não é muito, mas que em outras cidades tem, isso é inadmissível uma cidade ainda ter isso. Com tanto dinheiro que a gente vê sido colocado em tanta coisa, como nesse fundo eleitoral, por exemplo, também sou contra, que poderia ser feito muita coisa, mas muita coisa. Também fiquei sabendo hoje da prefeita que a gente cobra muito e eu bato nisso já desde antes de ser vereador, que é a compra do prédio. Nesses próximos dias aí, diz que está vindo novamente o projeto da compra do prédio. Então, aguardamos que venha para vermos como veio, para votarmos e podermos reformar aquele prédio de uma vez e a Câmara de Vereadores ir para lá, ficar lá embaixo, parar de pagar esse aluguel, parar de pagar aquele aluguel, e nós termos finalmente a nossa casa própria. Sempre falei que sou de acordo a isso, então vamos esperar esse projeto. Também, juntamente com o vereador César, hoje colocamos o projeto de lei número 4, de 7 de março de 2022, que dispõe sobre a concessão de benefícios para pagamentos de dívidas tributárias e não tributárias em atraso e da outras providências. O que é isso? As pessoas passaram por dificuldades. Eu acredito que ninguém deixa de pagar uma conta por querer. Pode até ter, mas a grande maioria é por alguma dificuldade. E nesses dias de pandemia e anos de pandemia, eu acho que isso se agravou. Então a gente vem sendo muito cobrado pelos munícipes do nosso município, que estão querendo pagar, estão querendo colocar as suas contas em dia com a fazenda municipal, mas não tem como porque é muito juro e muita multa. Então estamos colocando um projeto que acredito que será apreciado por essa casa legislativa, por todos os vereadores, acredito que vai ser votado e aprovado por unanimidade, aonde quem não pôde pagar e agora gostaria de botar as suas contas em dias, vai poder pagar sem juros e sem multa. Se pagar ele à vista ou até o dia 30 de julho, a gente botou como parâmetro. Pode até, do dia que a prefeita aprovar e sancionar esse projeto, até o dia 30 de julho, se quiser parcelar ali ou à vista, se tiver tempo ali em 15 dias, 30 dias, mas o máximo é até 30 de julho, é 100% de anistia nos juros e nas multas. A correção monetária continua. Então a gente pode até falar, ah, mas e quem pagou? Quem pagou em dia ganhou 15% de desconto. Porque o IPTU, para quem paga em dia, ganha 15% de desconto.
Um minuto, vereador.
Então, quem pagou em dia teve esse alento de 15% de desconto. Quem não pagou agora não vai ter os 15%, vai pagar o preço atual, corrigido, apenas os juros e as multas que vão sair. Então, as pessoas não estão ganhando, elas ainda vão pagar a mais. E é um dinheiro que vai entrar para o nosso município, que esse dia tivemos que aprovar até mais um procurador, porque não estão vencendo tantos processos de contas que temos lá. Então, meu tempo está findando, quero dizer que amanhã é Dia Internacional da Mulher, deixar um abraço para minha mãe, minha avó, minha irmã, minha mulher, e em nome delas estender a todas as mulheres, dizer que conseguimos o ano passado leis de minha autoria, lei 3.112, que veda nomeação para cargos em comissão em função de confiança de pessoas que tenham sido condenadas pela lei Maria da Penha. E também a Lei 3.132, que institui a campanha permanente de educação e combate à violência contra a mulher no município de Santo Augusto. São leis que vêm dar um alento aí para as mulheres, leis que foram aprovadas.
Encerrou seu tempo, Bruno.
E um abraço, então, a todas as mulheres. E dizer que não pude me fazer presente no campeonato municipal que começou esse final de semana, porque não fui convidado, não fomos convidados. Abraço a todos.
Convido o vereador César Paulo Phillips para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra, vereador. 10 minutos.
Inicialmente, meus cumprimentos, seu Maicon Maurício Lopes, ilustríssimo presidente dessa casa, nossa colega vereadora Gladys, na condição de vice-presidente, demais colegas vereadores, a plateia que se faz presente hoje, nosso amigo Romário Juarez. E um abraço a todos os nossos ouvintes que nos prestigiam de suas residências, em especial as mulheres, que amanhã temos o Dia Internacional delas. E me desculpe, Gladys, Camila e a dona Marli, que estão dentro dessa casa, mas o meu abraço especial hoje vai para minha esposa, a Clarissa, que sempre nos prestigia de sua casa, nos ouvindo, uma mulher que eu demorei 38 anos para encontrar. E fui feliz nessa luta. Um abraço a ela e também a todas as mulheres que nos prestigiam com a sua audiência. No dia 1º de dezembro de 2020, estava internado no hospital com Covid. Como diz o termo, nos pés da égua. Me liga meu ilustre compadre, deputado Jerônimo, me perguntou: compadre, como é que está? Estou feio. Preciso fazer uma tomografia em Juí e não aguento a viagem. E ele disse: então vamos mandar um tomógrafo para Santo Augusto. E o tomógrafo é uma realidade. Está colocado dentro do nosso hospital e vai ser grande valia, muita utilidade, criar conforto aos doentes para fazer os exames aí, tomara que funcione devidamente, porque fala que é um tomógrafo de ponta, um dos melhores já existentes. E nesse mesmo mês fatídico, no dia 28 de dezembro de 2020, Eu, infelizmente, assisti o deputado dos milhões aqui em Santo Augusto anunciando 2 milhões para o Hospital Bom Pastor, 500 mil para a Rua Coberta. E, num ato de desrespeito ao então prefeito Dr. Naldo, foram com o caminhão cruzando as ruas de Santo Augusto com a então prefeita eleita anunciando 2 milhões para o hospital. Ironia do destino, não veio nenhuma roda de um berço de criança para o hospital deste deputado. Então fica aqui meu ato de repúdio por aquele momento quando não convidaram o nosso ilustríssimo que estava ainda no cargo de prefeito do município. Sobre o caso do IPTU, vereador Horácio se ofendeu, inclusive falou em rompante de minha pessoa. Não é rompante, não. De forma alguma, talvez a gente se exalta, mas de tristeza de ver pessoas votando contra um alento para aquelas pessoas que mais precisam. Sou um vereador eleito pelo povo para defender o povo e não votar pela comodidade da prefeita. Vereador Joel disse que não ia me responder. O senhor não tem, como disse o teu servo, o Maurício, o senhor não tem o que responder para mim. O senhor tem que responder para seus eleitores, para a comunidade que votou no senhor, está esperando um bom desempenho seu para ajudar as pessoas. Mas eu não estou aqui para dar moral, não. De forma alguma. Estou para corrigir, porque me criticaram aqui, e eu tenho que me manifestar conforme o meu pensamento. A prefeita fala muito em empatia, de nos colocarmos no lugar dos outros. Eu me coloquei quando fiz esse projeto, essa emenda. Me coloquei na situação daqueles que mais precisavam, o vereador Max, seus colegas de prefeitura. Quando vier o carnê, vocês se explicam a eles. Falaram muito, vieram em conjunto falar de uma compra de uma terra para mais casinhas. Beleza. Mas nós já autorizamos a compra de uma terra lá no passado, já faz 3 meses. Não foi riscada uma rua, muito menos demarcado um terreno para fazer uma casinha e foram comprar outra área de terra. Mas será que nós não tínhamos que fazer primeiro as 35 casinhas lá, usar esse dinheiro da compra da nova terra e investir nas casinhas? Ou estão achando que vão comprar terra e plantar casinha, elas vão nascer, brotar e se criar sozinhas? Ou aquela área de terra adquirida no primeiro momento, a toque de caixa, não serve para o propósito? Eu vou fazer um pedido de informação, caso não se obedeça à ordem das construções, conforme a ordem da aquisição das referidas áreas. Mas o que eu tenho para dizer hoje, meus amigos? Estou aqui na minha direita, o vereador mais votado do Partido Democrático Trabalhista. E na minha esquerda, eu encontro o vereador Max, também presidente do PDT de Santo Augusto. Eu vejo com tristeza a condução daquela pasta, aquela secretaria que vocês dominam lá, chamada Secretaria de Obras. Gente, a iluminação pública precária, não foi feito 50 metros de cascalho em estradas vicinais de grande uso dos munícipes. Encontramos lá, na Avenida Central, o rolo ainda abandonado. Mas ele estragou no meio da via. Será que era tão difícil, ao invés de arrastá-lo para o lado, carregar num caminhão e trazer de volta para as dependências da secretaria? Mas desde o rodeio está lá aquele rolo abandonado à mercê do tempo, enferrujando o vereador Horácio. Isso aí não é desperdício de dinheiro público? Se isso não é, eu não sei o que estamos fazendo aqui. E temos lá no lado sul, como eu afirmei, o caminhão de bombeiros parado há mais de 50 dias junto à oficina por causa de uma bomba que é utilizada para apagar incêndio. Perguntei hoje quanto custaria para arrumar o caminhão. Em torno de R$2.000, R$2.500. Coloco aqui à disposição, se não tem prefeita ou administrador público para mandar arrumar, coloco à disposição o meu salário de vereador para arrumar o caminhão de bombeiro. Que isso é verdadeira vergonha, vereador Horácio. Ganhamos um caminhão por intermédio de um deputado progressista. E nada mais normal que um vereador progressista pagar a arrumação no caminhão, porque eu não estou vendo atitude nenhuma por parte do poder público, e muito menos, não estou falando de pessoas, muito menos a gestão do PDT dentro da Secretaria de Obras. Então estou pedindo, sugerindo, sem grito, com jeito, sem destempero. Será que não seria o momento do PDT entregar de volta a Secretaria de Obras à prefeita municipal? Para que ela coloque alguém que consiga condizer aos anseios da comunidade que está em cima daquela secretaria? Ou vai continuar nesse marasmo? Os 4 anos, já se passaram 14 meses e nada foi visto. Acho que estamos indo para o 15º. Pensem nessa possibilidade, presidente do PDT, Max, e vereador Horácio, o vereador mais votado do seu partido. Pense na possibilidade com carinho, sem mágoa. Vão lá, devolvem a secretaria para a prefeita. Ah, nós não temos condições, não soubemos conduzir a pasta, estamos devolvendo, e desejo boa sorte à prefeita para que encontre alguém capacitado para fazer o que tanto se espera por aquela maravilhosa Secretaria de Obras. Eram minhas colocações, muito obrigado, até a próxima oportunidade, se Deus quiser, e boa noite a todos.
Convido o vereador Edson José Fusilini para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. O senhor está com a palavra, vereador.
Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, colega Gladys, vereadora. Boa noite à imprensa aí, pelo Juarez, que nos acompanha, servidores da casa, Romário aí, que não é o senador Romário, nem, né, mas Romário de Santo Augusto, que está nos prestigiando, e todos aí que nos acompanham dos seus lares aí, tanto pelo Facebook como pelo rádio. Começo então, senhor presidente, com meus pedidos de providência do dia aí, no bairro Leonísio Gonzato. Aquela iluminação pública, então, na ruazinha de baixo ali, que dá da Avenida Pedro Campos, que dá o acesso ali na escadaria para dentro do bar, é bastante perigoso. Moradores estavam me relatando que por ali passam idosos e demais outras pessoas aí, tanto alunos também para o colégio como para a igreja, coisa assim. Então, está bem perigoso que alguém possa vir se machucar ali. É, na comunidade da Bela Vista, no seu Vandir Fusilini, o açude, por causa da estiagem, então os animais estão morrendo sem água, e para a piscicultura também, né? Tem há vários meses aí pedido, ele já solicitou esse serviço, ficou de ser atendido, até hoje ainda não. O seu Jorge Paraginski, a Cleusa Paraginski também ali na comunidade São Pedro, tem há mais de 3 meses aí um pedido também para limpar vertente, por causa de todos esses problemas aí de estiagem, também não foram atendidos e ficaram de fazer o serviço. No distrito industrial, limpeza então dos terrenos baldios, o pessoal ali está reclamando que ultimamente mataram muitas cobras ali, ratos, escorpiões, coisas desse tipo assim, colocando até em risco trabalhadores ali das empresas. Então acho que o município aí, o município, se puder notificar os proprietários ou até mesmo fazer o serviço, seria bem interessante, que além do aspecto ali, que está bem, bem complicado chegar lá em muitos lugares. na rua José Gutkowski, então em toda a sua extensão, me pediram hoje isso, né? Está totalmente esburacado, tem que fazer no mínimo um tapa-buracos ali, porque tem todas as escolas municipais, ali tem a PAI, tem todos os outros comércios. Acho que ela é uma rua que corta boa parte dos nossos bairros, atravessa ali, seria bem interessante fazer esse serviço. Com relação às estradas no interior, aí, a gente acompanha ali sempre nos comentários, no Facebook, aí, meio que o interior inteiro está com alguns problemas de estrada. A gente continua aqui, vai estar aqui cobrando, insistindo para que esse serviço seja feito. Até agora há pouquinho, a Márcia lá de São Jacó também me mandou uma mensagem aí que diz que precisam do rolo lá na estrada porque tem muitas pedras soltas. Então, acho que, como o vereador César falou, acho que esse negócio aí a gente é obrigado a cobrar, porque a população nos cobra, quem votou na gente, quem confiou em nós, nos cobra isso, e a gente precisa que esse serviço seja feito. Muito se falou antes em fazer diferente, olha, sinceramente, acho que está sendo ainda pior. O vereador César aí falou do tomógrafo ali no hospital, né? Que aquele dia até eu vi, fiz a foto, mandei lá para o deputado, depois saiu ali tudo. Hoje chegou também o mamógrafo digital. Então acho que o nosso hospital está cada vez aí se especializando ainda mais. Isso é bom. Toda a nossa comunidade ganha com isso. Vamos continuar essas lutas por melhoria cada vez mais para a nossa comunidade. Com relação ao campeonato municipal, então, no sábado também prestigiei aí a abertura ali no campo do Inter. Teve uma rodada também lá no campo do Tamoio, infelizmente não consegui ir até lá, fiquei aqui no do Inter, onde teve dois jogos, bons jogos ali. Espero também que as outras modalidades aconteçam no decorrer desse ano, aí, como o bolãozinho de mesa, que as senhoras, aí, as mulheres que sempre participavam junto com a gente aí nesse campeonato, aí, na minha época aí de coordenador de esportes, estão sempre cobrando, sempre nos perguntando se tem alguma notícia. Por enquanto ainda não, mas espero que em breve aconteça. A gente vai estar aqui também pedindo para que isso dê seguimento. E principalmente aquelas categorias de base, aí, o futebol para a molecada, né? Porque eu acho que é basicamente muito mais nisso que o município precisa investir, porque esse sim é o futuro da nossa gente. Aí no domingo também, parabenizando aqui o Juarez que está aqui, e o meu amigo professor Hélio Batista, lá no campo do Inter, três jogos durante a tarde da Copa Ciranda, excelentes jogos, a gente esteve ali acompanhando também. A gente está sempre prestigiando e até, um certo modo, ajudando o professor Hélio ali em algumas questões aí. Mas ele está de parabéns, falei isso para ele diversas vezes, um cara que está sempre empenhado em desempenhar aí fora do, como se diz assim, dos poderes do município, né? Por conta própria aí fazendo esses campeonatos, o que é muito interessante, sempre a comunidade está participando desses campeonatos. Isso é muito bom. Então, o vereador Max, aí, que trabalha na saúde, já me antecipou também, né, falou sobre essa mobilização que o pessoal quer fazer amanhã na praça, também me pediram. Aí, mandar um abraço até para a Ana Cláudia, a Ivana, o Sandro ali, que sempre a gente tem contato com eles aí, estão falando, para mostrar apoio, então, esse importante projeto de lei que vem em benefício a essas classes trabalhadoras aí que foram essenciais nessa pandemia. Não medir esforço para ajudar, né? Então, a gente quer também que seja valorizado esses profissionais, vai ser importantíssima essa lei, o Senado já aprovou, agora então é com os deputados. Tenho certeza que a gente vai cobrar cada um dos nossos deputados aí do município, principalmente, que é os que a gente mais tem ligação, mas todos esses outros aí que a gente até faz parte em grupos de WhatsApp e que a gente troca umas ideias, tenho certeza que eles também vão dar essa força aí, porque essa é uma profissão, essas tantas profissões aí da saúde, né, que como foi dito aqui já, esquecem dos seus problemas em casa e vão lá ajudar nos momentos mais difíceis de tantas outras pessoas, assim como nos momentos de felicidade também, né, quando nasce um filho, tantas outras coisas boas assim. Então eles precisam desse apoio, desse reconhecimento, vai ser bom para todo mundo aí. Quero também aqui desejar, então, feliz Dia Internacional da Mulher amanhã. Um abração a todas essas guerreiras do Brasil inteiro, mas principalmente as nossas santo-augustenses. Sintam-se calorosamente abraçados aí, que tenham tudo de bom nesse dia e no decorrer de todo o ano aí. E para finalizar, senhor presidente, estou aqui em mãos com o ofício que recebi hoje do deputado do meu partido, aí, o deputado Pedro Westphalen, com a emenda então impositiva no valor de 100 mil para a PAI, Associação Pais e Amigos dos Excepcionais. Associação a PAI aqui de Santo Augusto, então, que é, também não mede esforço para tratar todas essas crianças, todos esses adultos também que têm essa carência, essa necessidade. E a gente vai estar aqui sempre cobrando os nossos superiores, vamos dizer assim, quem está acima de nós, aí, que é os deputados, aos quais têm essas emendas, para valorizar a nossa comunidade, valorizar toda essa gente que presta esses brilhantes serviços à nossa comunidade. É, são 100 mil ali para a PAI, era 150 mil para o Hospital Bom Pastor, nesse, que a gente pôde agora, nesse ano, aí tá anunciando, e com certeza virão tantos outros. No mais, então, senhor presidente, eu acho que por hoje seria isso. Um abraço a todos aí. O vereador Tomate está sempre à disposição, quando precisarem aí da nossa comunidade, tiver qualquer anseio, pode procurar, que a gente vai tentar estar colaborando aí. Fiquem com Deus.
Convido a vereadora Gladys de Fátima Vargas Bertolo para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra, vereadora.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, servidores da nossa Casa Legislativa, Juarez, Romário, aqui presente, e a todos que nos acompanham aí pela Rádio Ciranda e pelo Facebook. Quero iniciar, então, dizendo que hoje à tarde estivemos na Prefeitura Municipal, eu e meu colega vereador Omar, onde ele já falou sobre alguns propósitos, o que a gente foi lá para fazer ter uma conversa, porque sabemos que precisamos muito desse diálogo, da comunicação, para saber se os nossos pedidos, as nossas solicitações estão sendo atendidas. Tenho certeza que foi um momento de uma conversa bem produtiva, onde o vereador, colega vereador já colocou de várias ações colocadas aqui pela essa casa, por colegas vereadores, por nós, do nosso partido MDB, né, vereador? E aonde estão sendo atendidas, é isso que nos deixa feliz. Entregamos lá também na secretaria, ao secretário Friso, uma emenda parlamentar de 250 mil reais, a qual já tinha sido falado na sessão passada, onde também não consegui colocar, faço parte junto com um colega vereador, onde tínhamos solicitado essa emenda para o setor rural, que é o objetivo de colocar para calçamento da comunidade de Passo da Laje. A emenda é uma emenda impositiva, tenho certeza que essa emenda será empregada dentro desta nossa solicitação. Conversando com a prefeita, aproveitamos o momento e fomos até o gabinete da prefeita para conversar com ela também, onde tínhamos vários assuntos de interesse da comunidade, interesses que nós, objetivos que nós estamos encaminhando ao Poder Executivo, e uma delas foram as emendas impositivas. Emendas impositivas essas que os colegas vereadores todos estão sabendo, todos fazem parte, mas nós precisávamos desta posição, de como estava e se seriam atendidas, já que foi a primeira vez que colocamos essas emendas impositivas nesta casa. Saímos de lá satisfeitos, porque a prefeita estava com a licitação do playground, né, que é um objeto para comprar para a praça, ali perto da rodoviária, Praça Clodomiro Silva. E, para nossa surpresa, estava em cima da mesa dela, onde colocou que já está sendo licitado esse equipamento. e os demais projetos sendo feitos. Então, foi um pedido também que fiz à prefeita, que se fosse possível, essa praça estivesse pronta até maio, que é o mês do nosso município, o mês de aniversário do nosso município, que pudéssemos estarmos nós, vereadores, ali inaugurando. E uma primeira grande conquista, que é uma conquista de união aqui desta casa. E as demais também, como a emenda, que são de 234 mil para equipamentos do Hospital Bom Pastor e do posto de saúde, que é um veículo SPIN, né, que também já está sendo providenciado. Então, eu acredito que temos aí projetos saindo de dentro dessa casa, primeira vez as emendas impositivas, para a nossa felicidade, e com certeza sendo realizada aí ainda em curto prazo. Também falamos, já aproveitando que colocamos hoje nesta casa, em parceria com todos os colegas vereadores, estou gostando de ver que estamos nos unindo e conseguindo conversar pela parte da manhã, na segunda-feira, e colocar alguns pedidos. Acredito que juntos temos muito mais força. E esse pedido para uma médica ginecologista na cidade, solicitado pela nossa comunidade, onde levamos também a prefeita, e temos certeza que também será um pedido que, seja a curto ou a longo prazo, será atendido aí para a comunidade. Um pedido que pensamos agora dentro do mês de março, mês da mulher, algo que pudéssemos fazer aí em benefício, em prol, né, das mulheres e das adolescentes. Apresentei também hoje nessa casa um projeto de resolução que cria a Galeria Lilás. Essa Galeria Lilás é onde consiste em um espaço reservado para fixação de mural, com exposição fotográfica individualizada permanente das parlamentares mulheres de todas as legislaturas. Então, hoje, conversando com colegas vereadores, com servidores dessa casa, optamos se talvez fazer ali na sala de reuniões a Galeria Lilás, muitos de acordo, e espero que todos sejam de acordo e que a gente possa fazer essa realização dentro desta casa também. No próximo dia 14, na próxima segunda-feira, também estaremos realizando a sessão solene em homenagem aí às mulheres. E este ano optamos por homenagear algumas mulheres que trabalham na área da saúde. Devido a todo o processo que passamos aí com o Covid, o bom trabalho, o desempenho, a dedicação dessas mulheres durante esse período, por isso pensamos nesta área, nessas mulheres, e onde foram indicadas aí, algumas representantes dessa entidade, do Hospital Bom Pastor e da Unidade do Posto de Saúde, para que estejam representando todas as mulheres da área da saúde. Dentro delas, estaremos enviando convites, então, essa semana, oficializando, e estaremos homenageando na próxima segunda-feira, em sessão solene, e convidamos todas as mulheres que fazem parte hoje aí da saúde, e todas as mulheres também que nos prestigiem, que venham prestigiar a sessão solene, que estejam aqui agora no mês de março, né, que é o mês da mulher, principalmente esse mês, que estejam aqui, que estaremos com vários trabalhos feitos durante o mês. Nesta sessão solene, então, vamos homenagear a Patrícia Polo, enfermeira e coordenadora epidemiológica, Vera Elizabeth Steuri, diretora de Divisão e Transportes e Serviços Externos do Posto de Saúde, e as representantes do Bom Pastor do município de Santo Augusto, que é a enfermeira técnica Brunilda Barreto, Marlene Terezinha Talhermer, auxiliar de enfermagem, e Noeli Rosa da Silva, auxiliar de cozinha. Essas indicações foram feitas pelo próprio Hospital Bom Pastor, e é onde a gente solicitou também a Secretaria de Saúde. São as funcionárias que estarão representando todas as demais funcionárias mulheres da saúde. No dia 23 de março também, estaremos realizando aqui na Câmara uma rodada de conversa com mulheres empreendedoras de diversos setores da nossa comunidade. Esse evento será realizado pela Procuradoria da Mulher, essa Procuradoria da Mulher a gente criou no ano passado, e através dela, esse ano, então, a gente quer realizar vários eventos voltados às mulheres. Então, no dia 23, estaremos fazendo esse evento aqui na Câmara, já estão todos convidados, mas estaremos também oficializando, mandando convites aí às mulheres. Amanhã, então, teremos o 25º Encontro da Mulher Santo Agostense, com a palestra O Poder é Meu, e o 17º Dia da Solidariedade, a partir das 13 horas, no CTG Pompílio Silva, realizado pelo CEIAS e pelo CONDIM. Então, fica aí também o meu convite a todas as mulheres da nossa comunidade aqui, que se façam presente e prestigiem, e que nós possamos estar lá comemorando este dia importante, que é amanhã, o Dia Internacional da Mulher. E em nome da minha mãe também, Dona Jurema, lá do interior de Coronel Bicaco, onde me emociono em falar dela, aproveito para homenagear minhas colegas aqui da Câmara, a Camila e a Marli, e a todas as mulheres santo-agostense, que um feliz dia da mulher amanhã, e que a gente possa cada vez mais buscar o nosso espaço de igualdade, de representatividade e de tantas outras coisas que hoje vemos ganhando esse espaço. Muito obrigada a todos e até a próxima segunda-feira aqui na Câmara Municipal.
Convido o vereador Horácio Ferrando Dornelles para pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. O vereador está com a palavra.
Quero cumprimentar o senhor presidente, os demais colegas vereadores, vereadora, comunidade que presente, a imprensa, a pessoa do Juarez, meu compadre, que está nos atendendo aqui no nosso trabalho e onde que é o funcionário da Rádio Ciranda. Também pessoal da casa, aqui os funcionários, nossa saudação, comunidade que está presente, Romário, que está aqui hoje, uma satisfação, Romário, nós somos, como você disse, somos da família, né, neto do tio Arlindo Maruski, que nós sempre chamávamos, tio Arlindo Filipinha, tia Rosa, filho da Inês, do Jorge, André Gueto, então é uma satisfação estarmos aqui com nós, e uma satisfação também, Romário, onde que temos um colega aqui que diz que o nosso governo não fez nada, nosso prefeito. Eu fico até sentido e olhando assim, né? Dizer que não fez nada, ó. Já começou por um trabalho que fazia anos que pediriam sempre. E tinha um problema naquele bueiro lá, perto da Polícia Rodoviária, onde que trabalhou 15 dias trabalhando lá e fez aquele lugar para o escoamento da água quando dava aquela enchente que... Tio saudoso, tio Arlindo, chegava na época, não tinha, era intransitável. E lá com a tua prima, a Filipim, reivindicou muitas vezes, na época do Naldo, nós se empenhamos bastante e não teve jeito de acontecer. E o nobre colega que é contra, ele disse que quebraram todas as máquinas lá, mas as máquinas já peguemos cansadas e com problema. Esse maquinário da prefeitura hoje é uma polêmica. Eu já disse nas primeiras semanas aqui, no primeiro mês, nas sessões, que o nosso maquinário estava esgualepado. E está aí, ó. Agora está o vereador dizendo que está estragado. E para estragar tem que trabalhar. Se ficar dentro da Secretaria de Obras, está lá sempre, não tem problema. Nós ficamos aí, vereador, e o senhor tem conhecimento, ficamos quase 3 anos com as patrolas guardadas e o município lá abandonado. Por que que perdeu a eleição, tanto na cidade como no interior? Não cuidaram das obrigações. As máquinas ficavam guardadas, estragavam a máquina, não arrumavam. 3 anos. Agora um rolo que faz 15 dias que deu um problema na bomba, que está ali na Avenida Central, e estão legalizando os documentos para poder mexer e arrumar, porque não é de propriedade particular. Coisa pública não é eu mandar e fazer. Estão lá legalizando. Em seguida, agora já vai ser a empresa vencedora, vai fazer o conserto. E vão arrumar o rolo e vai colocar a trabalhar. Então temos 2 rolos e os 2 estão aí. Ó. Ele disse que não fizemos nada, a prefeita não fez nada. Mas então os rolos já ficou desse jeito, estragados, se não trabalharam esse ano? 14 meses, será que não trabalhou, vereador? Barbaridade, o senhor está... Outra coisa é dizer que arruma um caminhão com 2.000, caminhão do bombeiro, porque eu sei, parece que vai 50.000 para consertar esse caminhão. Ele disse que colocou parte do salário dele à disposição, 2.000 para arrumar esse caminhão. Isso é um deboche para a nossa sociedade. Peço desculpa aos nossos ouvintes. Não se arruma um caminhão com 2.000. Isso, 2.000 é para trocar o óleo, e engraxar e lubrificar uma máquina. Agora dizer que com 2.000 arruma um caminhão, barbaridade, o senhor está bem por fora do sistema, e com tudo, o senhor tem uma empresa que tem caminhões. O senhor está dizendo as coisas assim que se emociona e joga no ar. Então nós temos também aqui, eu estava vendo, e uma satisfação nossa, para a nossa comunidade, é o mamógrafo que veio, que foi instalado no hospital. Parabéns à prefeita. A prefeita foi a Porto Alegre no primeiro ano, em 3, 4 viagens, conseguiu esse mamógrafo lá, interviu também com o Hernani, com o Jerônimo, que ajudou com a emenda. Parabéns à prefeita, parabéns ao Jerônimo, que ajudou. Por que não conseguiram no seu governo, que era tudo companheiro? Naldo e Bote, Marcelo. Os caras não saíram. O doutor Naldo que se dedicou no hospital, que é a profissão dele. O Bote, ninguém via falar, não via, e o Naldo já até muito nem espaço não dava para ele. Então, Naldo prefeito trabalhando no hospital. Bote na secretaria, no gabinete do vice-prefeito, com a esposa do vereador, que, pelo que diziam, que até forçou lá, até que teve que ir um salário para 5.000, para poder ela trabalhar, continuar trabalhando lá. Isso dito até pelo vereador. Tem vídeos aí que rola por aí, que ele colocava e dizia que um secretário tinha que ganhar no mínimo 7.000, né? Então, é uma coisa assim que se contradiz hoje que ele está aqui na casa. Eu acho que nós temos que vir aqui com proposta, ver o que o município precisa, levar o executivo, ajudar o executivo, quando vem os projetos, nós acelerar esse projeto, não ficar como temos aqui o projeto de edificação dos imóveis do município. Está desde de dezembro aqui e não foi votado ainda. Tivemos reuniões com os engenheiros, com os técnicos, com o prefeito, com a Secretaria de Planejamento. Explicaram para nós a necessidade e o objetivo do que é o projeto para legalizar essas obras que não estão até nos padrões, onde que as imobiliárias poderão acelerar as vendas desses imóveis, que se adequou e legalize, e daí pode fazer a venda, e onde que vai gerar as ITBI para o município. Está aqui, ó, 3 meses parado. Ele não diz isso aqui. Não falou, vereador, que estão fazendo um belíssimo trabalho lá na comunidade de São Valentim, Santo Antônio, São Jacó, foi feito. Lá no seu Dalto Lorenzão, que fazia anos e anos e anos, ele pediu um cascalhozinho lá no acesso à sua propriedade. Ele não fala isso aqui. Só diz que as máquinas não fazem nada. O prefeito não faz nada. A Secretaria de Obras não faz nada, os coitadinhos daqueles funcionários. Peço desculpa em nome, meu nome, do nosso colega vereador, o que ele falou... ameaçou e tentou falar mal da Secretaria de Obras. Os funcionários estão trabalhando, sim. Chegam lá suado, empoeirado, trocam ideias entre eles. Eles que tocam a máquina. Prefeito e vereadores, tem 4 anos para ficar aqui, é trocado, e eles continuam sempre lá trabalhando e cuidando do nosso município. Então, lamentavelmente. A água lá do reassentamento 19 de abril, vereador Max, eu comprei essa parada e vamos resolver, sim. Não quero saber se é desses 50 mil que o senhor fala tantas vezes e para tantas comunidades que conseguiu através do seu deputado. Prefeita, quando foi a Brasília, visitou os gabinetes. Nós fizemos a nossa parte. Visitou Pompeu, visitou todos os gabinetes lá. Pedro Westphalen, teve lá no Jerônimo, no Pompeu. Pompeu, nós podíamos bem dizer que conseguimos uma emenda de 200 mil para a compra de uma van para o posto de saúde, nós podíamos estar aqui garganteando, a prefeita visitou, ele lá, ele prometeu, e nós não estamos aqui dizendo todas as exceções. O Jerônimo ajudou bastante, sim, nós. E agora, na falta dele, que não vai mais, vai ter que ter outro suprir nessa vaga. E o Pompeu já falou aqui para nós, em reunião, que ele vai tentar fazer aquilo que o Jerônimo fazia. Principalmente nossos verbos, esses recursos, projeto para os 13º dos funcionários do Hospital Bom Pastor. Então, nós conversamos e até ficamos fazer uma reunião em conjunto.
Você consegue uma parte, vereador?
Projetos de habitação, criticando das áreas que a prefeita comprou. Comprou já 2 áreas, 1,2 hectare do seu Ivo Kovaski, mais 1 hectare e quase 1,5 hectare do seu Lino Carnioso, que é para habitação. vereador criticando por ter comprado. Está vindo um projeto do governo federal para um recurso de 45 casas. Já tem a terra já preparada, já comprada. Do município, para essas 35 casas, na terra que é do seu Ivo Kovaski, recurso próprio. Os calçamentos que vem falar aqui, da rua Vital Burim, da Bílio Esquinato, isso aqui já estão, acho que essa semana já vão começar a terraplanagem dessas ruas. Querem sair na frente e dizer que são o padrinho, os pais da criança. Não, vamos ajudar. Nós aqui temos para aprovar e fazer lei. Temos um projeto legislativo aqui, eu já me manifestei que voto contra, porque nós temos os nossos funcionários. Eu tinha 5 funcionários de carreira aqui nesta casa. Tinha 2 funcionários que é ACC, diretor da casa e assessor da presidência. Agora só temos a contabilidade e temos o Adriano. E agora querem criar 4 CC. Eu acho que até a lei não permite. Vamos fazer uma prova seletiva, vamos preencher esse cargo do Alexandre, que pediu exoneração. Vamos deixar, o executivo tem, é limitado os CCs no município. Nós vamos ter 2 de carreira e 4 CC. Isso é ajeitação, sim, de comparsas. Não pode ser assim. Nós não temos quem vai redigir a ata da nossa casa, que tem que ser por um funcionário, não por CC. A responsabilidade é do presidente. E o CC não tem responsabilidade nenhuma e tem responsabilidade os funcionários de carreira. Esse tem responsabilidade, sim. Agora, o ICC não tem, é tudo a carga do presidente. Então, eu digo que nós estamos encaminhando por um projeto errado. A nossa casa, o nosso legislativo está virando na casa da mãe Joana, não se entende mais. Vereadores novos
que entrou aqui tempo,
da oposição estão praticamente destruindo a nossa casa.
Declaro encerrado o espaço do Grande Expediente das transmissões de rádio. Agradecemos a audiência de todos e convidamos para acompanhar a próxima sessão. Declaro aberto a ordem do dia.
Retornando aos projetos da ordem do dia, vai para a apreciação dos senhores vereadores, senhora vereadora, o projeto de lei número 011, de 3 de março de 2022, que define situação de excepcional interesse público e autoriza a contratação temporária de operador de máquinas.
Coloco o vereador, coloco o projeto em discussão. Tá, mas não tá aqui. O projeto veio com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça e também da Comissão de Finanças e Orçamento. Pareceres favoráveis. O projeto está em discussão. Projeto número 11. Ninguém querendo discutir? Coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. Projeto aprovado por unanimidade.
Peço escusas porque estava fora de ordem aqui. Eu vou retornar para o 9. O 11 já foi para a votação, retorno para o 9. Que vai para a apreciação dos senhores agora, que define situação de excepcional interesse público e autoriza a contratação temporária de secretário de escola. Projeto tramitou nas comissões e retornou para o plenário com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento e também com parecer favorável da Comissão de Educação, Desporto e Saúde.
Projeto 009 está em discussão.
Peço a palavra, vereador.
Está com a palavra, vereador.
Presidente. Esse projeto de secretário de escola, né? Já tinha sido contratado no passado, né, que eu acho que é para suprir a vaga da pessoa que era secretária e hoje está no controle interno. né? Tinha sido feito por 6 meses, agora está sendo feita a renovação. O pessoal do controle interno estão todos, acho que uma por gravidez e a outra por aposentadoria, então ela foi remanejada e colocada lá. E se precisa, né? A gente está sendo favorável, porque tem que colocar alguém no lugar. E quando sai uma, tem que contratar outra, não podemos deixar desassistido. Assim como outras vagas, assim como o projeto dos motoristas ali, que tem motorista doente, está precisando de pessoal, e se isso é para dar um alento para essas nossas estradas do interior, né, também precisa, todos foram favoráveis por unanimidade. Então essas vagas têm que ser supridas e acredito que todos vão ser unânimes.
Mais alguém? Referido o projeto, está em votação. Os favoráveis se mantêm como estão e os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade.
Projeto de lei número 10, que define situação de excepcional interesse público e autoriza a contratação temporária de fonoaudiólogo. Projeto tramitou nas comissões de Constituição e Justiça, retornando com parecer favorável. Na Comissão de Finanças e Orçamento, também com parecer favorável. E na Comissão de Educação, Desporto e Saúde, de igual resposta, parecer favorável.
Coloco o projeto em discussão.
Peço a palavra, presidente.
Destaca a palavra, vereador.
Da mesma maneira, né, um pedido para a contratação de fonoaudiólogo para as escolas, para as crianças. Se veio do Poder Executivo, porque as diretoras estão vendo o que precisa e fizeram um memorando pedindo para a secretária pediu e nós estamos aqui para aprovar. Foram muitos dias de Covid, né? Muitas crianças aí estão tendo problema, como já aprovamos as psicólogas para as escolas, para a CREAS, para o CRAS. E agora, da mesma maneira, isso é para ajudar as crianças nas nossas escolas e acredito também que, assim como falta lá, como falta em outros lugares, aprovamos essas faltas. Muito obrigado.
Mais alguém? Coloco em votação. Os favoráveis se permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Temos o projeto de lei número 003, de origem do Poder Legislativo, que cria o cargo de assessor parlamentar e dá outras providências. O projeto retornou da Comissão de Constituição e Justiça com parecer favorável e da Comissão de Finanças e Orçamento também com parecer favorável.
Peço a palavra, vereador, presidente. É isso que eu ia dizer, tem uma emenda que foi colocada nesse projeto que deve ser votada primeiramente.
Sim. Perfeito. Inicialmente, existiam só na casa 3 tipos de CCs, tá? 1, 2 e 3. O projeto inicial contemplava o cargo com o CC mais baixo da casa, porém eu apresentei uma emenda de minha autoria que modifica, é uma emenda substitutiva, que fica criado um cargo de comissão de sessão parlamentar do Legislativo Municipal na seguinte categoria funcional, categoria C4. Que reduz em torno de, me corrijo se eu estou errado, em torno de R$ 1.500 a menos do que...
Isso.
Perfeito, perfeito. Mas é o que, em tese, o que diz a emenda. Tá? Artigo 2º, para fins dessa lei, serão considerados como atribuições do cargo aqueles constantes no anexo 1. Fica criado o plano de cargo de confiança C4 do cargo de comissão de assessor parlamentar na forma que segue: padrão CC, função C, CC4, 8,92, 4,46. Os valores fixados nessa lei serão revisados anualmente, na mesma data e nos mesmos índices estabelecidos para os demais servidores públicos municipais, nos termos do artigo 37, 10 da Constituição Federal. As despesas decorrentes dessa lei ocorrerão das dotações orçamentárias pelo consignado pela lei orçamentária.
Colocamos em votação a emenda.
Discussão.
Coloco em discussão a emenda. Como é um projeto que vai ter bastante gente querendo opinar, vamos fazer uma inscrição para os...
Eu peço a palavra, presidente.
Então, o primeiro vai ser a vereadora Gladys, o segundo o vereador Omar. Para nós ter ordem na casa, vamos...
Vai chamando.
Mais alguém gostando de discutir o referido projeto?
Eu depois quero me manifestar sobre o projeto.
O vereador Horácio III?
Não pediu.
Mais alguém? O quarto, vereador Joel? Mais alguém discutiu o projeto?
É emenda.
Hã? O vereador Tomate.
Eu também vou me manifestar. Sou o quinto.
Eu sou o último, então. Então, vereadora, o senhor está anotado. Vereadora Gladys está com a palavra.
Vou me pronunciar sobre a emenda desse projeto, onde agora o colega vereador César começou falando que ele colocou uma emenda. De antemão, quero dizer que eu sou favorável ao projeto e à emenda, mas quero deixar claro que, na ata do dia da comissão da CCJ, onde estava o colega vereador, ele disse que o projeto era favorável ao projeto do jeito que ele estava. Ele foi o único vereador que falou isso e que queria que constasse em ata. Aí foi pedido para colocar uma emenda, porque houve conversas dos demais colegas aqui desta casa. E hoje até eu questionei por que não estava da comissão essa emenda, e sim do vereador César. Porque ele tem por objetivo sempre dizer que esse colega vereador colocou a emenda. Mas eu ouvi desse colega vereador que ele estava disposto a aprovar o projeto como estava. Então, acredito que teve um consenso aqui dentro dessa casa para que fosse colocado essa emenda. Só queria deixar claro para a comunidade, porque eu não sei o que os demais colegas vão falar. Mas, para isso, para a gente deixar o projeto de acordo como nós achávamos que tinha que ficar. E seria isso, presidente. Obrigada.
O vereador Omar, está com a palavra.
Assim como falou a vereadora Gladys, então, esse projeto de lei, ele vem para sanar também uma vaga, pois nessa casa legislativa a gente contava com um assessor jurídico, que era assessor superior legislativo, que se aposentou, e daí foi colocado um assessor jurídico, até por indicação do próprio TRE e da promotoria. Agora, no final do ano, em novembro, acho que foi até, era o cargo esse também, de assessor legislativo, auxiliar legislativo, esse cargo pediu exoneração, era um cargo dessa casa que pediu exoneração, era o cargo que fazia as atas, que respondia por bastante coisa aqui nessa casa e ficou, então, essa vaga pendente para que o próximo presidente agora, então, que foi no fim do ano passado, veio sem esse cargo. Como também não tem como fazer um concurso para uma pessoa só, seria inviável fazer um concurso gasto para fazer para uma pessoa só, foi decidido então fazer por CC, só que não tinha no quadro alguns valores, tinha só o CC de diretora da Câmara, que já existia, que vem de tempo, e de assessor do presidente, que também vinha de tempo, não tinha para esse cargo, então foi usado um desses valores, onde a gente, em consenso, estava achando que o valor estava meio fora do padrão do funcionário que pediu exoneração. Então, por isso foi feita essa emenda, onde se equiparou aos valores, praticamente, usando os valores da própria prefeitura que temos lá, uma coisa para repor esse funcionário que por enquanto vai estar por CC até que saia um concurso pela prefeitura. Esse cargo não foi extinto desse CC, até por pedido do vereador Joel, um dia nós estávamos falando para deixar o cargo para quando a prefeitura fizer um concurso a gente aproveitar e colocarmos juntos para diminuir custos para o nosso município. Então, fazendo assim, será muito mais barato, muito mais proveitoso colocar o cargo até que saia o concurso da prefeitura. Então, também sou favorável a que venha essa vaga, seja preenchida dessa maneira, até que o concurso venha, como conversamos um dia com o vereador Joel, na CCJ. E, por isso, então, também sou favorável, porque vejo que é bem mais barato fazer dessa maneira. Um concurso para uma pessoa só não convém fazer. A despesa é muito maior do que o valor do cargo. Obrigado.
Segundo a ordem de inscrição, o vereador Horácio está com a palavra, vereador.
Bem, vereador, eu, conforme já coloquei na tribuna, e por nós ter mesmo esses dois cargos vagos, por pedido de exoneração e outro porque se aposentou, o certo é nós fazer uma, talvez já ter feito uma prova seletiva e ter providenciado o concurso. Essa história de dizer que o concurso sai mais barato em conjunto com o município não acontece. Nós temos poderes independentes. Se nós gastarmos 20 mil para fazer o concurso para duas pessoas aqui, o município fizer em conjunto, é o mesmo 20. Eles não vão incluir lá junto com os deles. Nós somos independentes. Outro que eu vejo que nós não podemos ter 4 CC aqui dentro do nosso poder legislativo. Isso eu já coloquei que é para ajeitar cargos, é ajeitamento. E esses que assumem esses cargos, eles não têm o compromisso de fazer uma coisa errada e serem punidos. Sobra para o presidente. Outro, que o funcionário, o CC não tem responsabilidade e não é competência para fazer ata. Para fazer ata e ver as leis e representar o poder legislativo é um funcionário de carreira. E não é CC. Isso os senhores devem saber. Outro, que esse projeto está errado. Esse substitutivo que entrou hoje, substituindo o projeto do que era para ficar com os 3 mil e pouco, baixar os valores, está caindo o projeto primeiro e valendo este. E para valer este tem que dar publicidade, e esse projeto tinha que ter entrado, baixado para as comissões hoje de noite, e não dar parecer naquele momento e botar em votação. É antirregimental. Quero deixar bem claro para os colegas, os companheiros, porque... a gente sabe que é assim. Nós não podemos votar esse projeto hoje. Quero colocar em votação a responsabilidade do presidente. Meu voto é contra, e já tenho nas minhas colocações é que está errado, tem que dar publicidade, e o vereador César sabe que não é emenda, é um substitutivo, uma emenda substitutiva, substituindo aquele projeto por um outro projeto novo, aquele caiu fora. E daí teria que baixar para as comissões hoje, exarar parecer durante a semana e ser votado na outra semana. Seria esse o meu esclarecimento que eu queria fazer, senhor presidente.
Seguindo a ordem, vereador Joel.
Também, vereador Horácio explicou muito bem. A gente não é contra ninguém aqui, Poder Legislativo. A gente já está aí para o terceiro mandato. E hoje a gente está vendo que... E, infelizmente, só tem dois cargos hoje que é concursado na Câmara. A gente se preocupa com isso. Então, nós em um ano e pouco estamos aí no Poder Legislativo, já tem 4 CC, bem dizer. Então, e a questão dessa emenda que colocaram aqui é um substitutivo, número 1 do projeto de lei 03 de 2020. Primeiramente, não sei se foi protocolado, tem que dar publicidade. A comunidade tem que saber disso aqui. Então, o presidente tem poder, quer colocar em votação, o senhor que sabe. E a respeito desse cargo, para a comunidade saber, tem muitas atribuições aqui. Tem atribuições aqui que teria que ser um profissional, tanto que o projeto vocês colocaram ensino superior. Então, o cara tem que... Porque aqui, ó, só para ter... dizer às pessoas, à comunidade, as atribuições desse cargo. Descrição sintética. Executar trabalhos de média complexidade no assessoramento aos vereadores relativo à função legislativa. Tá? Descrição análise. Prestar assessoramento direto ao vereador nos cumprimento do seu mandato parlamentar, especialmente na análise de matéria complexa, produção do legislativo ou fiscalização no âmbito do gabinete ao vereador, prestar assessoramento direto ao vereador no análise e elaboração de minutas ou anteprojetos de lei, resoluções, decretos, enfim, tem várias atribuições aqui. Então, isso aqui é uma responsabilidade muito grande. Inclusive, quando vocês colocaram ensino superior, eu ia colocar, então, que colocasse uma pessoa no ramo de advocacia, advogado, que tenha B, que esteja ativo. Então, essa é a nossa preocupação. Eu me preocupo muito sobre isso aqui, mas deixo aí, já deixo bem claro, eu também não sou favorável a esse projeto. Eu acho que não é, já tem o assessor, assessor do presidente, que é o Guilherme, pode muito assessorar num momento desse difícil, de Covid, de crise, daí vai botar um assessor parlamentar também, mais um. Então, eu deixo aí meu voto, já digo, eu sou contra essa emenda e o projeto. Não é o momento. Obrigado, presidente.
Vereador Bugil, está com a palavra.
Bom, conforme inscrição, eu sou o próximo só para... Para clarear, a vereadora Glass colocou que eu dei o parecer favorável, realmente, mas eu estava desinformado quanto ao valor. E fui ver quanto que ganhava o funcionário que pediu exoneração. E em cima desse substitutivo, eu tentei aproximar o máximo do valor do que ganhava o funcionário que pediu a exoneração. Convidei os demais da Comissão de Justiça para assinarem em conjunto, mas ninguém quis assinar, nem o vereador Omar, nem o vereador Joel. Eu assinei sozinho. Foram todos ambos convidados a assinarem o substitutivo. Quanto ao cargo, já vou me manifestar. Como ambos aqui da ala direita são sempre contra, isso é normal e natural. Vereador Horácio fala que parece que ele é o salvador da pátria, foi ele que criou o cargo de assessor do presidente aqui dentro da casa, com salário elevado.
3 mil.
Criou o cargo do diretor da Câmara. E eu vi aqui dentro dessa casa, diretor da Câmara, que não sei se tinha segunda série trabalhando junto com o vereador Horácio.
Do seu partido.
E hoje, eu não sei por que estão querendo filtrar tanto e jogar cargo superior, advogado, isso, aquilo. Não vejo necessidade. Nós temos que criar oportunidades para mais pessoas, desde que exista o mesmo salário da pessoa que era concursada. O vereador Horácio fala que não podemos cobrar. Podemos cobrar, sim, o bom trabalho. E se não fizer o trabalho de acordo, poderemos exonerar. E um concursado jamais vai entrar aqui, vai ficar 35 anos. Não estou falando mal de quem trabalhou nessa casa e está trabalhando concursado. Não. Mas no momento que se carimba um concursado aqui, ele vai ficar por 35 anos com estabilidade no emprego, ninguém podendo cobrar muita coisa, e ele está de boa. Assim vamos oportunizar para mais pessoas. Hoje é o Maico, o presidente. Amanhã poderá ser o vereador Horácio, poderá ser o Joel, poderá ser o vereador Max, qualquer um. Que colocará essa pessoa, mas o cargo é momentâneo para nós discutirmos entre todos os vereadores. Vamos fazer concurso? Vale a pena? Quanto vamos gastar? E vamos plantar uma pessoa por 30 anos aqui dentro? Acho que não. Talvez o CC seja uma boa. Nós vamos testar o CC, né, presidente? vamos testar da viabilidade, como vai funcionar, e não tem um centavo a mais de despesa para pagamento do CC do que era pago para o funcionário concursado. E ninguém demitiu o funcionário pediu para sair. Então, já adianto de antemão, sobre a minha emenda está esclarecida, e eu já me manifestei sobre o voto do referido projeto. Muito obrigado pela oportunidade.
Peço a palavra, presidente.
Seguindo a ordem. Tomate.
Senhor presidente, para que fique bem claro, acho que a gente tem que... Tem umas coisas assim que eu não consigo concordar, e não ia nem me manifestar, mas não dá para ficar quieto. Porque é uma questão assim, o vereador Horácio criou o cargo de assessor parlamentar. Você não pode ser de assessor aqui do Legislativo. É engraçado que vocês têm uma opinião quando vocês estão de um lado e tem outra totalmente diferente quando estão do outro. O Joel também já foi presidente da casa. Essas coisas que eu digo, amanhã ou depois, vocês já sabem que já veio a professora Doroteia aqui, veio o pedido da prefeita, da questão ali de toda da prefeitura, com até umas mudanças de quadro também ali nos funcionários, por entender que tem essa necessidade. Esse tipo de coisa, assim, ó, eu não gosto até que citem a palavra politicagem aqui, mas hoje, infelizmente, eu vou ter que falar isso. Porque, assim, não pode que tu é sempre contra quando tu é oposição à situação. Vocês são oposição à situação aqui dentro das legislativas, vocês são contra tudo. Nós teoricamente, era para ser oposição a negócio da prefeitura, nós cansemos de votar as contratações quando tem necessidade. Sabem que um funcionário pediu exoneração, vocês estão cansados de saber disso, não é eu que estou dizendo, não é ninguém aqui que está dizendo, o cara saiu porque ele quis, e daí agora vocês não aceitam. De jeito nenhum não dá para aceitar, porque tá louco, o que vai acontecer? Se tivesse dobrado o salário, não sei o que, foi tentado, já foi feita uma emenda, nós todos conversamos aqui, daqui a pouco o Bugio agora até explicou ali então, que na comissão deles não quiseram assinar, mas nós todos conversamos, vamos fazer o possível para esse salário continuar a mesma coisa do funcionário que saiu, está aí, foi emendado para isso, e aí é bem interessante a colocação que tu fez, vereador César. Porque assim, ó, ninguém aqui é contra... concurso público, tenho certeza disso, tem dois funcionários concursados na casa, tem agora essa, por enquanto, por CC, o presidente que está falando, foi ele que fez o projeto na época dele, daqui a pouco pode ter logo aí uma prova seletiva, mas tenha certeza disso, em 35 anos um cargo assim, ele pode possibilitar até 35 pessoas trabalhar dentro da Câmara, dentro do Legislativo Municipal. Com isso, conhecer o poder. E do contrário, não. Daqui a pouco tu corre o risco da pessoa entrar ali, vai ficar os 35 anos, que bom. Se prestar um brilhante serviço para a comunidade, que ele tem que prestar para a comunidade no geral, tudo bem. Mas se ele tiver um lado partidário, uma bandeira acirrada para defender, está todo mundo na mão do cara. Ou da senhora, do cara, da senhora, não me interessa quem seja. Então, assim, ó, essas coisas, cara, eu sinceramente, a gente fala assim que muitas vezes, quando diz que trouxemos problema para dentro da casa, eu vejo que não tem a mínima necessidade. Até porque a gente sabe que a pessoa estava ali, estava trabalhando, foi ele que pediu para sair, vai ser preenchido por um outro hoje. Se daqui a pouco o presidente, que hoje é o Maico, amanhã pode ser qualquer um dos outros 8 que estão aqui, vai poder botar outra pessoa, não achar interessante o trabalho desempenhado, pode trocar. Então, eu sou favorável, sim, sou favorável à emenda para que reduza esse salário, para que ele seja do mesmo do funcionário que saiu, e sou funcionário e sou favorável também para que tenha o cargo aí. Obrigado, presidente.
Seguindo, o vereador Max.
Peço a palavra. Então, presidente, eu, como já tinha me manifestado na tribuna, não ia me manifestar, mas, como diz o vereador Tomata, a gente acaba se manifestando no decorrer das colocações. Muito bem colocado pela vereadora Gladys. Eu também não acho certo quando colegas puxam para si algo que é feito no coletivo, como também a gente não sabe se é verdade, se os colegas não quiseram mesmo assinar ou de repente não foi proporcionado para eles para assinatura, né? Então, assim, não, presidente, meu respeito, presidente.
Só um momento, o Max está com a palavra.
Então, assim, vem falar em oportunidade. Eu acho que oportunidade seria um processo seletivo. Se o concurso é caro, um processo seletivo, no meu ver, era o mais honesto. um processo seletivo simplificado, dando oportunidade para todos. Então, eu sou contra, como já havia me manifestado, e então eu não podia deixar passar em branco de dar os parabéns para a vereadora Gladys de botar os pingos nos is.
Vereadora Gladys, assume os trabalhos para eu poder me pronunciar, por favor.
Assumo os trabalhos, presidente.
Bueno, a gente não gostaria que o nosso funcionário público pedisse exoneração, vereadores. A gente gostaria de pegar a equipe pronta e fazer os trabalhos andar da melhor forma. Aconteceu o fato do funcionário pedir exoneração. Mesmo assim, com nós com uma equipe reduzida, não se tem nenhum projeto parado. E a nossa preocupação aqui é fazer as coisas funcionar e andar. E se os senhores reverem a nossa reunião que a gente fez com a Doroteia, referente à criação da Secretaria da Cultura, vai ser criado novos cargos. A possibilidade, certamente, são dois cargos. E CCs, pessoas de confiança. Se nós fôssemos oposições iguais dos senhores, se nós tivéssemos a mentalidade iguais dos senhores, nós ia ter o mesmo discurso quando a secretária, a prof. Doroteia veio aqui. E nós ia ofender ela dizendo que ela estava querendo ajeitar a vida dos outros. Essa é a mentalidade que os senhores têm de ajeitar a vida dos outros. Aqui é uma nova política, vereadores. Nós procuremos é que as coisas andem. E eu pergunto aqui se o trabalho está parado, eu pergunto aqui se nós deixamos de fazer a sessão extraordinária quando a secretária de Educação pediu. Não, a gente fez, a gente trabalhou. E os senhores são oposições partidárias, senhores. Só que não é por essa posição partidária que os senhores estão fazendo que eu vou entrar na onda de vocês e agora os próximos projetos eu vou trancar no intuito de fazer a mesma coisa que os senhores fazem. Ajeitação, se no passado tinha ajeitação, era no passado, não era hoje, vereadores. A gente sabe muito bem a questão do CC é exigência, sim, ter curso superior, sim. Porque a gente precisa de pessoas preparadas para auxiliar os 9 vereadores. A gente enxerga ali os senhores pedindo ajuda para fazer um pedido de providência. Tem vereador aqui que não sabe nem escrever o pedido de providência. É os funcionários aqui, os CCs, que têm que corrigir. É o trabalho deles, a obrigação deles. E os senhores que não sabem escrever direito deveriam ficar felizes por ter um funcionário que ajuda a elaborar o pedido de providência e ficar bonito. Porque senão nós vamos olhar o jornal, lá a comunidade vai olhar o jornal com erros de português horrível. E eu falo isso para todos nós. Não estou dizendo, situando ninguém. Isso eu digo para todos nós. Então, esse cargo é provisório, sim. E seus vereadores, convoca uma reunião para os próximos dias. Se a maioria dos vereadores decidir que tem que fazer um processo seletivo, eu dou a minha palavra que se a maioria decidir que é processo seletivo, a gente vai fazer. Mas enquanto isso, fica o cargo de CC para ir trabalhando, para os trabalhos andando. E se os vereadores afirmam que não vai ser caro, não vai custar dinheiro fazer um concurso público só para a Câmara, então a gente monta uma comissão e vamos tocar isso para frente. Não tem problema nenhum, vereadores. Eu estou aqui com um discurso de trabalho do coletivo. E o diálogo sempre será a maneira que nós vamos chegar até a conclusão dos nossos problemas. Mas eu fico indignado com os senhores, com as suas acusações. Jogo muito baixo, vereadores. A gente tem que ser parceiros. Como vem os projetos de lá, a gente é parceiro, a gente corrige, a gente discute, mas nunca a gente ofende. Mas a única arma que os senhores têm é ofender e acusar. Estou com a palavra. Tá? Então, assim, ó, acusações baixas, jogo baixo. Sabe? Entrem com argumentos verdadeiros, vereadores. Se eu estiver cometendo algum erro, que os senhores procurem o Ministério Público, façam uma acusação, senhores. Não adianta só falar, fazer politicagem, enrolar com o povo, deixar a mentalidade da população, deixar confuso, vereadores. Hagam coisas concretas, tragam acusações verdadeiras. Não adianta ficar falando que é inconstitucional, que não sei o quê, não sei o quê. Provem. Se eu estiver errado, vou vir aqui e vou dizer, não, eu estava errado, vou tomar as medidas que eu devo tomar. Mas não fiquem fazendo acusações baixas. Isso é uma vergonha para vocês. Vereador.
Devolvo os trabalhos da mesa, presidente Michael.
Assumo os trabalhos e mais alguém discutindo o projeto?
Peço a palavra, senhor presidente, como líder de bancada, por um minuto.
O senhor tem um minuto, vereador.
Quer dizer, senhor presidente, não é que nós somos contra o projeto. Sou contra a maneira que está sendo feito. Esse aí está antirregimental. Como é que nós temos um projeto número 3 que estava pronto para ser votado e depois vem uma emenda substitutiva mudando o projeto, aquele projeto que eu vejo que os senhores querem votar hoje, que não existe mais. Vai existir esse substitutivo. Esse que eu digo que teria que baixar para a comissão, para as comissões, para dar publicidade.
É emenda.
Não é emenda, é substitutivo, está escrito ali. Ó. Então, esse que eu alego que está errado. Nós estamos votando uma coisa que nenhum está entendendo. E estão defendendo uma coisa que não é certa. Outra da criação de cargos, que eu criei cargo de assessor da presidente, o senhor disseram? Não, eu não criei cargo nenhum. Quem criou o cargo da assessor da presidência foi na época do Bani, que colocou o Gelson Ferreira de assessor da presidência. E quem criou mesmo primeiro foi o Bertolo. O Luiz Bertolo criou o assessor da presidência, daí perdeu a eleição da presidência, e daí pediu para extinguir o cargo, extinguimos, e daí o Bani criou de novo. E depois, quando eu assumi, daí continuamos com o assessor da presidência. Mas a minha réplica em defendê-los é que nas acusações que o presidente fez de baixaria, politicagem...
Terminou o seu tempo, vereador.
Isso não tem. Isso eu sou a favor até que se crie um projeto, vote um projeto certo.
Terminou o seu tempo.
Errado.
Presidente, eu peço a palavra como líder bancada também.
Um minuto, vereador.
Obrigado, presidente.
Só um momento para fazer a...
Eu acho... Presidente, que são as suas colocações ali referente ao projeto, o senhor foi infeliz. Porque ninguém ofendeu ninguém, eu até só falei sobre o projeto. Tá? Esse projeto tinha que dar publicidade, tá? Foi colocado um substitutivo. Então, eu estou orientando o senhor, até na outra vez o senhor ia extinguir esse cargo, eu chamei o senhor lá e te orientei. Então, a gente está sendo parceiro, quero orientar. Só que depois que acontecer as coisas, então daí não vão dizer. Mas eu fui bem educado, falei sobre o projeto e sobre as atribuições que esse cargo vai fazer. E não é eu que estou dizendo que tem que ter estudo, não. No projeto diz, lá embaixo diz, vocês mesmos colocaram o projeto, ensino superior.
Claro.
Tá? Então não fui eu que estou dizendo nada, tá, vereador? Tá, obrigado, presidente.
Mais alguém? Os líderes bancada, não? Então, coloco a emenda no projeto em votação. Os favoráveis mantêm como estão e os contrários se manifestem. São 4 votos contrários. Anota isso aí.
Votaram contra, né?
São os contra? Estamos votando em venda. Então eu vou fazer mais uma vez a pergunta. Tá entendido?
Quanto?
Ordem na casa. Ordem na casa. Eu perguntei a emenda.
É contra o substitutivo.
É.
Ok, tranquilo.
Então, 4-4.
Tá, então eu decido e eu voto a favor. Emenda aprovada.
Por gentileza, o senhor poderia falar ao pessoal que votou a favor desse substitutivo?
Sim. O secretário vai falar.
Votos a favor. Eu, César Paulo, vereador Éder Fusilini, vereadora Glaze e vereador Omar. votaram contra a redução do salário, vereador. Aí o presidente desempatou. Eu estou fazendo a composição dos votos dos vereadores para depois botar o voto do vereador, do senhor presidente. Votaram contra a redução do salário do CC, vereador Max, vereador Joel, vereador Horácio e vereador Maurício. E o presidente desempatou a favor da emenda.
A emenda substitutiva, né, presidente?
Do artigo. E agora qual é o outro? Então eu coloco em discussão. Preciso colocar em discussão o projeto? Acho que não preciso. Né? Coloco em votação. Né? Os favoráveis se mantêm como estão e os contrários se manifestem. 2, 3, 4.
Mesma coisa.
Encerro a ordem do dia, aberto o espaço das explicações pessoais. Sim.
Eu não fui aprovado.
Mas é verdade. Então, como eu tenho que desempatar, eu voto favorável.
Permaneceu a votação conforme a votação da emenda. 4 contra, 4 favoráveis, o presidente desempatou a favor. 5-4.
Esclarecido, tudo certo? Então, encerro a ordem do dia, está aberto o espaço das explicações pessoais, pelo tempo de 3 minutos, segundo o interesse.
Cada Mas tá eu peço a palavra, senhor presidente, tem interesse. Eu só quero comentar que hoje eu estive lá na tornearia HM, analisando, olhando o problema daquele caminhão do bombeiro. O vereador Horácio falou em R$100 mil para arrumar o caminhão. O vereador está desinformado, vereador. Não, nós estamos falando do caminhão que o Hernani Polo conseguiu para nós, aquele caminhão que está com probleminha só na bomba que esguicha. O mecânico me disse que com R$2.000, talvez R$2.500, ele deixa funcionando. Eu me prontifico e digo de novo que fique gravado na casa que eu pago. Porque se nós precisar um caminhão do bombeiro para apagar o fogo de um bêbado, não temos. Uma vergonha ganhar o caminhão e não conseguem arrumar, gente. Não, eu estive lá na oficina, a explicação pessoal foi olhar. Coisa que vocês não foram olhar. Vocês não foram olhar. E ficam falando em 50 ordem. Mil. Eu estou com a palavra, senhor presidente. Vocês não foram lá olhar o que está acontecendo com o caminhão, está mais de 50 dias. Eu fui lá olhar, explicação pessoal, eu fui lá olhar o caminhão. E me prontifico a pagar e arrumar ele. Porque é uma vergonha, nós estamos há 3 meses aqui sem o outro caminhão. Há 2 meses com esse caminhão que ganhamos lá por causa de uma bomba de esguichar água para apagar um incêndio. Talvez possa pegar fogo na casa de um de nós, de qualquer pessoa, e não temos caminhão. Mas, meu Deus, se não conseguem arrumar por R$2.500, não deixa o Beto arrumar, porque estão condenando a bomba. Qual é? O que está por trás disso? Querem comprar uma bomba nova? Talvez, sei lá. Eu estou fazendo, e com razão. Tá? Encerrou minha manifestação, muito obrigado.
Mais alguém? O que foi, vereador? Ah, não. Mais alguém? Não? Então? Nada mais a tratar. Em nome de Deus, finalizo a presente sessão e fiquem os senhores vereadores e senhora vereadora convocados para a sexta sessão ordinária do ano 2022 a se realizar-se no dia 14 de março do ano 2022, às 19h30. Boa noite.